Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e verificado o quórum regimental, declaro aberto a 15ª reunião ordinária do segundo período de reuniões da sessão legislativa de 2019 da Câmara Municipal de Alfenas. Há algum vereador que queira fazer ressalvas à ata da reunião ordinária anterior? Não havendo ressalvas, solicito ao segundo secretário, vereador Reginaldo Flauzino, que, por gentileza, faça a leitura dos comunicados da mesa diretora, dos ofícios do expediente, do executivo e de vereadores, bem como das indicações apresentadas.
Comunicados da mesa diretora. A presidência do Legislativo anuncia que a Comissão Permanente de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final aprovou, conclusivamente no dia 5/11 de 2019, nos termos do artigo 21, inciso 25, artigo 50, em cópia do parágrafo 3º do artigo 163, todos do regimento interno, os seguintes projetos de decreto legislativo. Projeto de Decreto Legislativo 29 de 2019, de autoria do vereador Reginaldo Aparecido Flauzino, que concede diploma de honra ao mérito ao senhor Vanderlei Marques. Projeto de Decreto Legislativo número 30 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, que concede diploma de honra ao mérito ao senhor Elton Reis, os quais, após a redação final, serão devolvidos ao presidente para promulgação. Expediente do Executivo. Ofício 92 de 2019, subscrito pela arquiteta urbanista geógrafa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Estratégico, Lília Mara de Castro Azevedo, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Lourenço, em resposta ao requerimento 107 de 2019, de autoria do vereador Domingos Reis Monteiro, prestando informações sobre a emenda parlamentar individual do deputado Tenente Lúcio e apresentando a cronologia do processo de contratação para contextualização dos acontecimentos e melhor entendimento dos fatos. Expediente de vereadores. Ofício 130 de 2019, subscrito pelo vereador Antônio Carlos da Silva, apresentando moção de parabéns ao senhor Gabriel Cruz pelo excelente trabalho realizado na Escola de Futebol de Gaspar Lopes e campanha Volta Gabriel. Leitura das indicações de vereadores. Indicação 522 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Realizar reparos no telhado beiral da estrutura do tiro de guerra TG-04004. Indicação 523 de 2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti. Realizar urgentemente a cobertura com massa asfáltica dos buracos existentes na Alameda das Acácias, próximo ao número 743, bairro Jardim Primavera. Indicação 524 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Instalação da rede protetora aérea na quadra esportiva do bairro Jardim Primavera, localizada na Alameda das Sibipirunas. Indicação 525 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Ratifica a indicação 296 de 2019, acrescentando a realização de limpeza, varrição e capina em toda a extensão da rua Dona Conceição e em todo o bairro Santa Maria. Indicação 526 de 2019, de autoria da vereadora Kátia Goiatá. Realizar limpeza do lixo e mato na calçada da Avenida Dr. Lincoln Vestindo da Silveira, número 2055, em frente ao Posto Jaguar. Indicação 527 de 2019, de autoria do vereador José Carlos de Moraes. Realizar a operação tapa-buracos na extensão da rua Raimundo Correia, no bairro Jardim São Carlos. Indicação 528 de 2019, de autoria da vereadora Kátia Goiatá. Realizar manutenção e pintura das faixas de pedestres localizadas em toda a extensão da rua Presidente Arthur Bernardes, em especial naquela localizada nas proximidades do Banco Itaú. Indicação 529 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Disponibilizar banheiros e água fresca no parquinho infantil, localizado próximo à Copasa, Prefeitura e Câmara Municipal. Indicação 530 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Ratifica as indicações 349 de 2019, 379 de 2019. Conserto das lâmpadas de bueiro, localizados nos cruzamentos da Alameda Jequitibás e Acácias e Avenida Dr. Lincoln Vestinda Silveira e Alameda Sibipirunas. Indicação 531 de 2019, de autoria do vereador José Carlos de Moraes. Realizar a operação tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Governador Valadares. Indicação 532 de 2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Providenciar a troca de lâmpada queimada do poste de iluminação pública localizado na Padre João Batista, em frente ao número 452. Indicação 533 de 2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Providenciar junto ao setor competente a pintura imediata de uma faixa de segurança no trevo de Alfena, no trevo da Unifenas. Desculpa. Indicação 534 de 2019, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, realizar limpeza em toda a extensão das vias públicas Raimundo Correia e Capistrano de Abreu, no bairro Jardim São Carlos. Indicação 537 de 2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, de instalar imediatamente faixa de pedestre no trevo, cuja solicitação foi feita por funcionários do supermercado Marte Minas.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Palavra do vereador. Conceda a palavra aos vereadores para breves comentários sobre a matéria do expediente ou qualquer assunto de interesse público. Antes de eu passar a palavra, só queria lembrar os vereadores dos 5 minutos, conforme está no regimento interno. Ok? Passa a palavra ao vereador Edson Leles dos Reis.
Boa noite, senhor. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, imprensa em geral. Boa noite. Eu queria fazer uma moção de pesar ao senhor Henrique Dimas de Paiva. Eu ia fazer também para o Gonzaga, mas acho que o Frauzino já fez embaixo, depois se você puder colocar meu nome, o Frauzino. Eu venho dizer que eu disse que ia entrar com uma CPI. Ia fazer um requerimento da CPI. O requerimento da CPI precisa de 4 assinaturas para protocolar o requerimento. Então eu fiz o requerimento, vou ler aqui, entendeu? Nós precisamos de 4 assinaturas para abrir a CPI. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alfenas, Estado de Minas Gerais. Os vereadores subscritores do presente, membros da Câmara Municipal de Alfenas, na legislatura 2017-2020, vem através deste, com supetâneo no artigo 58, inciso 3º da Constituição Federal do Brasil, no dispositivo da Lei Nacional número 1579, de 18 de março de 1952, no artigo 40 da Lei Orgânica Municipal de Alfenas e nos artigos 59 e seguintes do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, Resolução número 4, de 14 de dezembro de 2016, e suas posteriores alterações. Requerer a constituição de comissão parlamentar de inquérito para investigação e apuração em até 120 dias de fato determinado a seguir descrito, trazido ao plenário em diversas reuniões ordinárias da seguinte forma. Conforme é do conhecimento de todos os edis desta casa, na data de 28 de 10 de 2019, foi veiculado em plenário a necessidade de abertura de comissão parlamentar de inquérito para apurar possíveis irregularidades nos recursos destinados ao Parque Municipal de Alfenas, Jardim Zoológico, o que vem dificultando a abertura a toda a população. O assunto é corriqueiro no âmbito da Câmara Municipal. Inclusive, a base política de apoio ao prefeito foi quem manifestou a abertura da CPI. Estamos propondo essa medida para que haja transparência a toda a população, visto que até o presente data o equipamento público não foi aberto e diversos recursos foram inseridos para a melhoria do zoológico. Contudo, a presente proposta é no sentido de investigar os recursos implementados no bem público, as reais medidas estabelecidas pelos órgãos ambientais e demais irregularidades que vêm ocorrendo desde o ano de 2006. Alfenas, 7 de novembro de 2020. Assina os vereadores Edson Leles dos Reis, Cátia Goiatá e Décio Paulino da Costa. Só isso, senhor presidente.
Conceda a palavra ao vereador Reginaldo Flauzinho.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, ao público presente, a todos que nos assistem através da internet, como está corrido o nosso tempo. Eu pedi para poder me pronunciar, porque um dos vereadores que se colocou à disposição para poder assinar essa comissão, essa CPI, seria eu. Né? Foi levantado questionamento por outro vereador aqui, e eu me coloquei à disposição, mas fui bem claro que eu primeiro, antes de levantar qualquer hipótese nesse sentido, porque uma comissão parlamentar de inquérito, ela tem gastos, como foi dito já anteriormente aqui, inclusive gasto de diária de vereador. Tá? Inclusive isso, que o vereador tem que ficar viajando, andando para baixo e para cima aí, e é gasto de dinheiro público, sim. E eu posso falar tranquilamente sobre isso, tá? Mas o principal de tudo é a gente ir atrás antes da gente tomar qualquer medida nesse sentido. E hoje estive em Varginha, inclusive fui amparado pelo procurador da Câmara, Dr. Zé Ricardo, presidente dessa casa, vereador Fábio Marques, para que a gente pudesse falar lá na AGU, né, que é o advogado responsável, né, um dos órgãos responsáveis pela questão com relação ao nosso zoológico, tão falado, e que realmente precisa se tomar uma providência, devolver o zoológico, né, o lazer para o cidadão alfenense. E, para nossa surpresa, o próprio advogado lá, né, o procurador lá, convidou o IEF, responsáveis pelo IEF, que também é um outro órgão que pode nos ajudar a resolver o problema do zoológico. Então, estiveram lá, e o IEF agora é o responsável por dar, né, o aval, a autorização para que o nosso Parque Municipal Zoológico possa funcionar. Nem não está mais sobre a responsabilidade do IBAMA. Né, aconteceu de responsáveis pelo IBAMA, muda constantemente e acabou passando essa responsabilidade para o IEF, e em parceria com a AGU, eles estão dispostos a resolver o problema do zoológico da nossa cidade de Alfenas, que vem das gestões anteriores. Tá? Eles estão aguardando um posicionamento do executivo de Alfenas faz tempo. Foi assinado um termo de ajuste de conduta em 2010, que o município tinha que fazer determinadas coisas, né, necessidades lá no zoológico, inclusive a jaula para felinos, para primatas, para que a AGU, o IEF e o IBAMA voltasse a autorizar o parque a funcionar normalmente. E a princípio foi feito essas regulamentações superficialmente, algumas que foi levado ao conhecimento, né, da AGU, do IBAMA, do IEF, através de emenda parlamentar, né, foi aplicado dinheiro público federal lá para que fosse resolvido algumas coisas que necessitava dentro desse termo de ajuste de conduta. E aí acabou que em 2013 conseguiu-se reabrir o parque novamente. Funcionou pouco tempo e, como não foi cumpridas as outras etapas do termo de ajuste de conduta, fechou-se novamente. Foi aplicada uma multa de mais de R$500 mil no nosso município por causa do descumprimento do TAC. Ou seja, teve irresponsabilidade das gestões anteriores e da gestão de agora. Não foi constatado em nossa visita, juntamente com o advogado-geral lá da União, nenhuma irregularidade dentro da questão de improbidade ou desvio de verba pública. Tá? Eu, com certeza, assinaria essa CPI caso fosse suspeito de que houvesse alguma irregularidade nesse sentido. Não havendo irregularidade de desvio de dinheiro público, né, ou a questão de improbidade administrativa, eu fico tranquilo, porque a AGU e o IEF estão de braços abertos aguardando para o município dar um sinal de resolver parte desse termo de ajuste de conduta para a reabertura. Eles estão ansiosos para reabrir o nosso zoológico. Extremamente atencioso, doutor Galdino, o pessoal do IEF, estão aguardando. Nós, estamos em debate, inclusive, para que a AGU diminua essa multa de mais de R$500 mil. E ele vai estudar o caso de Alfenas, vai diminuir, se Deus quiser, esse valor, para a gente poder devolver o Parque Municipal Zoológico para a nossa população alfenense novamente, para os nossos filhos. Que é uma vergonha, né? Foi passando de uma administração para outra e chegamos nesse ponto que a gente está hoje. Né? A gestão de agora, infelizmente, eu tenho que falar que é verdade, poderia ter utilizado parte do dinheiro de indenização da Copasa e ter resolvido isso aí. É uma vergonha, foi mais de 24 milhões de indenização, podia ter tirado parte desse dinheiro e aplicado no zoológico e devolvido o zoológico para nós. Teve problema da gestão anterior também, que pelo que foi passado, pelo termo de ajuste de conduta, não cumpriu também o termo.
Senhor presidente.
Passou para essa gestão agora, certo? Então, há uma situação envolvendo várias gestões. Eu não estou aqui para defender nem A nem B, mas eu fui em loco para poder tomar providência, para poder ouvir, e aí sim eu tomar as providências que me competem. Assino ou não, né, a CPI proposta pelos vereadores aqui presentes. Então, está aqui o meu posicionamento, tá? Eu agradeço, estou aqui trazendo o que realmente foi combinado, o que foi conversado, e estou à disposição aqui para poder esclarecer e debater com os senhores qualquer necessidade.
Senhor presidente,
muito obrigado.
Uma parte, por favor. Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, público presente. Senhor presidente, em 2013, quando nós entramos, o zoológico de fato estava fechado. E tinha um termo de ajuste de conduta, de ajustamento de conduta para ser cumprido. Nós cumprimos o termo de ajustamento de conduta, tá? Reabrimos o zoológico e ele foi fechado em 2017, quando entrou a nova gestão. Então, se nós não cumprimos o TAC, é por isso que eu quero abrir a CPI, que doa em nós, se tiver alguma coisa errada.
Senhor presidente, o TAC foi cumprido superficialmente, parte dele. Está lá o documento, a gente tem a cópia, tá? Tem outras necessidades do TAC que precisa ser cumprido. Eles estão dispostos a reabrir, a dar autorização para reabrir o parque. Tá? Nós temos documento, nós temos registrado a nossa reunião. Então, eu não estou aqui falando besteira.
Senhor presidente, só a parte, Franzino, eu acho também que o que resolve o problema de abrir o zoológico é mandado de segurança, com a CPI, quando envolve dinheiro. E nesse mandato não entrou um centavo para o zoológico. No mandato anterior foi 630 mil. Talvez alguém queira saber aonde foi aplicado os 630 mil. Não estou falando aqui que não foi aplicado. Mas se, o caso de CPI é onde houve dinheiro. Perma, 630 mil que foi gasto na gestão passada do zoológico. Agora, nessa gestão, não veio um centavo nem do governo estadual e nem do governo federal. Se o problema é abrir, é só entrar com o mandato de segurança na CPI.
Guinho, senhor presidente. Oguinho, na realidade, quando eu entrei, eu era secretário de obras, tá? E eu cumpri o organograma que veio da gestão anterior, entendeu? O que estava no organograma eu cumpri, tanto é que o Ibama acompanhou de perto e deixou a gente reabrir. Agora, se faltou algum ajustamento, não era para abrir, ué. Por que o Ibama ia deixar abrir se tinha faltando algum ajustamento de conduta? Só isso.
Eu não questionei se abriu ou não abriu, se você cumpriu ou não cumpriu. O que eu disse é que foi gasto 630 mil na gestão anterior e alguém tem que saber onde está. Eu não estou preocupado em saber, mas já que alguém quer ter CPI, então que faça a CPI. Então vai investigar 2013, 2016, que foi do mandato onde teve dinheiro.
Talvez você não entendeu, é desde 2006 a CPI que eu estou pedindo. Desde 2006.
Senhor presidente, o que tem que ficar claro aqui é que o TAC está lá, acho que se eu não me engano é 10 medidas, doutor Zé Carter? 10 medidas. Se a gente começar a cumprir, não é para cumprir as 10 de uma vez. Se a gente começar a cumprir, vai acontecer igual o vereador Dez falou. Eles vão autorizar e o município precisa dar continuidade no cumprimento. É isso que tem que acontecer. A gente precisa dar um início. Né? Inclusive, sugerir ao presidente, porque a Câmara devolve o repasse para o executivo todo final de ano, já foi devolvido no, na gestão do presidente Carlinhos Vardemar, quase 2 milhões para o executivo. Aí chamamos o prefeito aqui, ele assina um termo de compromisso com a Câmara, pega parte desse repasse, paga o que a AGU e o IEF precisa para poder cumprir esse TAC e reabre o zoológico. A Câmara precisa cobrar isso do executivo e assumir esse compromisso. A Câmara está disposta a ajudar, se o presidente quiser.
É, só lembrando, comentar aqui que a gente, né, nessa reunião lá com o advogado, né, Flauzinho, a gente assumiu esse compromisso com ele. Em vez de abrir essa CPI, que vai gastar um dinheirão aqui na Câmara, vai gastar em torno aí de uns 200 mil reais, né, que não fica barato uma CPI, a gente pega esse dinheiro junto com o Luizinho, o prefeito, nesse valor, dá para ele lá para ele resolver a questão do zoológico. Lá é coisa simples, gente, não tem coisa de outro mundo para resolver, não, são coisas pequenas. É banheiro com infiltração, é área administrativa, é coisa simples. Já que todo ano a Câmara tem que devolver parte do orçamento que não foi gasto, a gente já carimba essa verba para o Executivo já terminar esse zoológico e voltar a funcionar. CPI é um atraso de vida, Décio.
Fabinho.
É um atraso de vida.
Aquela passarela que tem ao redor do zoológico, eles querem que coloque corrimão em toda a passarela. Só ali você gasta 200 mil, quer que tire o piso, que coloque um piso que seja menos escorregadio, que troque aquelas pedras. Não é assim, não. Se for cumprir todo o TAC, está interditada a passarela, entendeu? Pode reabrir o zoológico, mas a passarela não pode passar ninguém na passarela, porque lá não tem guarda-corpo, lá não tem nada, entendeu?
Mas no documento que ele apresentou para a gente lá, não tinha essa questão da passarela, não tinha. Que ele apresentou para a gente.
Ele vai surgir, o problema vai surgir.
Então, aí é uma coisa futura, mas a gente está falando do momento. Né? Em vez de abrir essa CPI, vamos pegar o dinheiro da Câmara que a gente tem que devolver no final do ano, vamos fazer um acordo com o prefeito, ele termina de sanar os problemas que tem lá do zoológico e volta a funcionar. Eu acho muito mais conveniente a gente fazer isso do que a gente pagar advogado aí para uma assessoria jurídica, que é um absurdo, que vai ser, né? Pagar diário para o vereador ficar viajando para baixo e para cima aí para correr atrás de prova que se está errado, se não está. Ué, gente, vamos entrar no consenso.
O problema está aqui do nosso lado. Simples.
Passa a palavra ao vereador João Carlos Tercetti.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos, vereadores, ao público presente. Eu quero registrar aqui, presidente, sexta-feira foi comemorado aí o selo de lançamento dos 150 anos da cidade de Alfenas. Inclusive eu, o vereador Carlinhos, participamos. Foi uma cerimônia linda em que Alfenas, já que é uma cidade conhecida como Atenas Sul Mineira, através desse selo comemorativo, além de ir para todo o Brasil, vai também para o exterior. Então é uma linda homenagem dos Correios do Brasil à nossa cidade de Alfenas com esse selo comemorativo. Tiveram presente várias autoridades dos Correios e também da comunidade civil e política de nossa cidade. Eu tenho aqui uma indicação, Vilucimar, para amanhã, para a gente entrar com relação às rampas, né? As rampas das pessoas deficientes, cadeirantes, que têm em frente em suas casas, para permitir a facilidade de embarque. E tem uma rampa lá na rua São Miguel 1068, da nossa cadeirante Pâmela, que está irreconhecível. Então vou entrar com essa indicação e, aproveitando, a gente vai correr de todas as rampas das casas para a gente verificar e trazer o conhecimento aqui do plenário e também ajudar o executivo a melhorar essas rampas, dar um mínimo, né, de conforto para que esses cadeirantes que tanto precisam possam fazer seu embarque da melhor maneira. E além da sinalização, o pessoal não respeita, gente. É brincadeira, é uma questão de cultura e de respeito. Você põe lá a placa da rampa, o cara vai, estaciona, principalmente o caminhão, estaciona na frente da rampa do cidadão. Aí o cidadão que precisa no médico tem que correr atrás do motorista, pedir para ele tirar o caminhão para que a pessoa embarque. É uma falta de respeito imenso, e nós vamos correr atrás, não só dessa rampa, vamos fiscalizar e realmente pedir aí que o executivo olhe por esses cadeirantes, tá bom? Alfenas está na final do futsal, uma seleção, a nossa seleção de Alfenas e futsal Cambuí, Edson. Já tem as datas?
Não,
né? Mas eu estive lá juntamente com o Edson, vindo à cidade de Alfenas, realmente é um futsal que me lembra o Eduardo Abobrinha, o Eltinho, o Marcelinho Bagé, o pessoal está jogando o fino da bola. Nesse instante está acontecendo a abertura dos 30, 35 anos da TV Alfenas, que está completando aí, e vai realizar a primeira Copa da TV Alfenas, que lá no ginásio poliesportivo. A TV Alfenas, que é um marco para a nossa cidade, né? A gente tem aí as notícias lá com o Camilo Zapone, o Souza Filho, que é uma figura carismática e que traz aí notícias de toda a nossa cidade, festa, eventos. E também nós tínhamos em um futuro mais bem para trás, né? Um presente bem para trás, um passado, melhor dizendo, bem para trás, a Feira Sertaneja com o Raul Pititelli. Então aqui eu quero parabenizar aí a TV Alfenas pelos 35 anos de comemoração de prestação de serviços à nossa cidade. Só isso, presidente.
Passa a palavra ao vereador Tadeu Fernandes.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadora Kátia e público presente. Nossa Câmara hoje está muito bonita, né? Sim, gente. Presidente, público presente, quem começou o problema do zoológico foi eu, né? Teve um problema danado. Aí, no calor, né, da emoção, meu amigo vereador Dr. Batata propôs uma CPI. Aí nós fomos, né, no calor da emoção, mas eu não estou entendendo o vereador Edson, né? Ele esteve lá no... Eu estive lá antes, o parque limpinho, o pessoal lá dando o retoque final, né? E eu fiquei muito feliz. E depois foi o vereador Edson lá, e ele achou a mesma coisa que eu achei, que estava muito bonito, tal, que era só reabrir. Agora, queria bem que a população prestasse atenção, o objetivo nosso e do município é abrir o zoológico para a população, não é para tumultuar. A partir que eu estive lá e está funcionando, se Deus quiser vai abrir logo, aí vem o vereador Edson, a maneira dele expressar ali, parece que está pressionando a gente, só porque nós falamos em CPI, né? Então é isso aí, ó. Vamos aguardar, viu, Flaudino, igual você falou, se Deus quiser vai resolver. O sonho da oposição é abrir uma CPI, né? Então eu volto atrás e, por sorte de vocês, eu vou votar contra. Sabe por quê? Para ajudar vocês, porque vai sobrar mais para vocês que é para o governo atual. É isso aí.
Passa a palavra o vereador Antônio Carlos da Silva.
Presidente, boa noite. Vereadores, boa noite. Na sessão anterior eu não saudei os colegas, então hoje eu vou saudar na pessoa da Kátia e do meu amigo Edson Edinho, do seu Zé Sordado, famoso Auau. Senhor presidente, são muitos assuntos que a gente gosta de reportar, dar notícia, saudar o público presente, né? Que a gente gosta de dar notícia do nosso dia a dia, mas são muitos assuntos e o tempo ruge, então vamos ser rápido. Senhor presidente, foi lido aí um ofício número 130 do gabinete do vereador Antônio Carlos, eu gostaria de ler ele, que trata-se da ofício 130, moção de parabéns por excelente trabalho realizado em escola de futebol no bairro Gaspar Lopes e campanha Volta Gabriel. Pela presente, nós representantes do povo de Alfenas, Minas Gerais, por iniciativa do vereador Antônio Carlos da Silva e Dr. Batata, parabenizamos o senhor Gabriel Cruz pelo excelente trabalho realizado no bairro Gaspar Lopes, onde por motivos, onde por diversos anos esteve à frente da escolinha de futebol, incentivando os esportes em diversas categorias, dando apoio, lazer, esperança a diversos jovens dessa comunidade. Sabemos do seu empenho, mesmo com dificuldades, sem recursos financeiros, deixando seus afazeres e família para dedicar à causa e aos nossos jovens. Por motivos pessoais, o Sr. Gabriel deixou essas funções, deixando uma lacuna difícil de ser preenchida. Por toda a comunidade, por toda a ofensa, o povo pede o seu retorno, sendo diversas as explanações de apoio e solidariedade. Solidário e conhecedor do seu trabalho, me junto a essas manifestações, rogamos pelo seu retorno. Volta, Gabriel. É sim, senhor presidente. Nós vemos em Alfenas, infelizmente, tem que ser relatado, eu pude notar nos 7 anos que eu estou como vereador, o pouquíssimo apoio ao esporte amador e principalmente aos nossos voluntários, aos nossos autônomos. Diferente de outras escolas que recebem grande apoio municipal, nós temos que destacar o trabalho de vários voluntários. O Amarildo, né, mesmo sendo funcionário público, recebe pouco recurso e corre atrás do esporte. Temos o Dunga lá no Pinheirinho, temos o Thier lá na Vila Formosa, temos o Edu lá na Vila Esperança, isso, lá na Vista Esperança, temos o Tri BBB lá na Vista Grande, o John Master lá na Vila Promessa, lá no Jardim Primavera nós temos os nossos autônomos, né? Infelizmente não recebe apoio. Grande coisa está se realizando lá no ginásio pós-esportivo, Alfenas foi para a final, mas jogadores profissionais não estão vindo aqui por amor ao Alfenas, não estão vindo porque gostam de Alfenas, tem certeza que tá rolando din-din, La Prata, nessa vinda deles. E outro caso também, domingo que vem vai ter torneio de karatê, as meninas estão sem, viu, Frozinho? As meninas estão, tem que pagar a inscrição, tem que estão sem alimentação, estão pedindo ajuda para vereador, fazendo campanha, catando latinha, não é isso? E esse pessoal vindo, esses bacanas que não vieram, estou falando para eu que amo o futebol, amo o futsal, né? Mas os bacanas não estão vindo aqui por amor nem nada, não. Corre a má língua aí que estão vendo a cada um na faixa de R$2.000 para cada um. Não sei de onde está saindo esse dinheiro, tem que se apurar. Parabéns, sucesso, mas a mim não vem com essa conversa, não. Então, Gabriel, por favor, volte. Falando em futsal, João Carlos, você citou esses meninos aí. Então, o Edinho lá do Santa Rita, né? Tem uns meninos lá também, o Edson faz um grande trabalho no esporte, bem antes dele ser vereador, carregou a João Paulino nas costas. Da mesma forma, você citou esses meninos aí, você que não conheceu a fundo, vou te falar, se você tivesse ido lá na Brasport, você ia tremer quando entrasse em campo o São José, com Geraldinho Rosa no gol, Crovinho, Neguinho, Toquinho, Biri e Beto Veronese. 3-4 vezes campeão do torneio que tinha lá na Brasport, o Edinho jogando ovo choco lá e torcendo lá junto com a nossa torcida lá. Não é isso, Edinho? A indicação que eu fiz aí, gente, o telhado lá do Tiro de Guerra foi denunciado pedindo para fazer a vistoria da obra. O telhado está caindo lá com a chuva. Quero ver se a prefeitura ajuda isso lá, gente. A rua Dona Conceição, lá no Santa Maria, né, Cátia? Teve um dia que nós fizemos, eu tenho pedido indicação lá, Terreno Sul, gente, é uma vergonha para Alfenas, aquela região lá, só região estudantil. Como que uma mãe, um pai vem aqui para matricular o filho em Alfenas, né? O filho passou em 3 faculdades, Pós-Calda, Varginha e Alfenas, né? Se ela visitar lá a Vila Teixeira, não vai trazer o filho dela para cá. Rua suja, terreno imundo, sem acesso, está tudo fotografado. É uma vergonha. A Cátia já fez esse pedido, eu já fiz o pedido. Principalmente essa rua, Santa Maria inteira, Vila Teixeira, está abandonada. Mas essa rua que eu fui motivado a isso, está uma vergonha ver lá. Terreno sujo acima, não tem como passar no passeio. Uma vergonha.
Gostaria de parabenizar e agradecer o Pedrinho lá da capela, a Yolanda, o pessoal da Obras. Pela rede social, puseram lá no Jardim das Alterosas, que a chuva, né, lá no último andar pelo telhado, caía em cima lá do apartamento, estava vazando. Eu pelas redes sociais eu não fui. Não caí nessa onda. A moça me procurou, procurei o Pedrinho hoje e de imediato ele já foi lá para tomar providência para sanar esse problema gravíssimo, né, que usaram nas redes sociais para atracar o executivo e atacar o legislativo. Para encerrar, senhor presidente, sobre a CPI, né, eu acho que eu não dei minha posição final ainda. Acho que os vereadores estão certos, sim. Se eles sentem que existe esse problema, eles têm todos o direito. Valor não pode ser apontado. Na anterior, nós fizemos uma CPI, não chegou a 200 mil reais, o caso mais gravíssimo, né? Não houve essa apuração de valores. Se os vereadores, quem quiser assinar, achar que deva assinar, tem que se apurar isso sim, certo? E 2015, pela portaria 79/2015, inclusive eu estou tentando achar essa portaria, eu tenho as fotos da época lá, na hora oportuna nós vamos falar sobre o zoológico. E eu quero ver, inclusive nesse relatório, foi eu, o Carlinho e o Paulinho do Assalto, fizemos uma visita quase o dia inteirinho lá no zoológico para apurar possíveis problemas, irregularidades, está tudo nesse relatório. Eu, infelizmente, perdi no meu arquivo, com essa mudança de gabinete, estou tentando recuperar ela, já falei hoje com o secretário, vou fazer oficial esse pedido. Mas da mesma forma, também, eu concordo com os colegas, CPI talvez ela pode ser precipitada, a gente fazer ela, de repente se comete injustiça. Como em 2013 ia se fazer uma grande injustiça contra o prefeito Maurílio Peloso, certo? Que foi aberta uma CPI quanto à questão da transparência, da falta de divulgação dos atos do executivo. Estiveram na minha casa, né, lá no Jardim Primavera, acredito com as 15 pessoas do governo, inclusive o senhor Décio estava junto, foi lá, e vários outros vereadores, secretário, prefeito, vice-prefeito, à época lá pediu batatas, tudo o caso certinho, porque já ia até abrir uma processante. A gente tem que ver que a CPI, depois dela, ainda tem uma processante ainda. Quer dizer, não é abrir CPI, né? E no final. Se não abrir processante, vai para o promotor. Já está no promotor, né? Então, para mim sanar essa dúvida, para não cometer injustiça com o prefeito à época, Maurílio Peloso, que eu tenho maior carinho, maior admiração, eu fui. A transparência, o que aconteceu, o Fabinho? No governo anterior, de 2008, 2012, né? No finalzinho, não estava se pagando a empresa que faz o lançamento da transparência. Não pagou. Aí a empresa parou de jogar no sistema. Janeiro, fevereiro e março de 2013, quando o governo estava assumindo, por ele não publicar, abriu-se uma CPI por causa disso. Eu simplesmente, diplomaticamente, sem alerta, sem nada, fui lá e falei com o Paulinho, que era o controlador geral. Paulinho falou, não, Batata, explicou isso para mim. Eu falei, não é motivo para abrir a CPI, para abrir a processante. Portanto, eu não assinei para não cometer essa injustiça. Então, hoje, diante desses fatos, diante dessa pedida de portaria, diante do que o Tadeu falou, diante do que o Flauzino falou, oportunamente eu vou dar minha opinião se eu vou assinar ou não. Obrigado,
senhor presidente. Senhor presidente, só para lembrar o meu querido, ilustre amigo, Batata. Era Copa Alfenas Futebol de Salão, Cafenas?
Copão, quem organiz... né? Copão,
não tinha lá para quem escolher. Organizado, não era Paulo Roberto? O Dario.
Tadeu,
Paulo Roberto, chama Dario.
Ah, o Dario.
Eu cansei de assistir jogos memoráveis do São José do Laticínio Alfenense.
Teve um jogão.
Eu assisti demais, ô Batata. Então, eu tenho sim conhecimento de causa no futebol, viu?
Passa a palavra ao vereador Valdemils Gustavo Bassotto.
Boa noite, senhor. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas. Boa noite a todos presentes. Eu gostaria de aproveitar, né, por nada, de parabenizar o senhor, também o deputado, vereador Frauzino e o procurador Ricardo, por estar buscando informações sobre o assunto, eu acho que, lógico, todo vereador tem obrigação e, a partir do momento que tem alguma dúvida, ele deve sim buscar informação. Eu já disse aqui semana passada, reafirmo que uma CPI ela é válida desde que realmente tenha algo, uma regularidade grande. O Batata até levantou uma regularidade, que havia uma improbidade administrativa na gestão passada e nós não aceitamos a CPI para solucionar, e ali havia uma regularidade, um crime. Mas ainda não era hora, e não foi só essa, houve várias tentativas na gestão passada de alguma CPI. E eu sempre coloquei contra, porque eu acho que quando a partir do momento que você faz a CPI apenas política, para ser de oposição, sem fatos concretos, sem algo concreto que mostre uma regularidade, é algo apenas uma CPI política, e isso custa. Né, traz custos ao cofre público. Então isso não é nenhum benefício para a população. O benefício para a população é a reabertura do zoológico. Essa sim, nós estamos lutando, vários vereadores, mais ainda à frente, batalhando por isso, e isso deve dar essa continuidade. E eu já disse, volto a reafirmar, e eu reafirmava isso também na gestão passada, o vereador, por si, por lei, ele tem poder para buscar qualquer documento. Ele não precisa de uma CPI para buscar uma informação. Por si, ele já tem todos os vereadores têm direito, por lei, de buscar qualquer documento, para entrar em qualquer lugar, para buscar qualquer informação. Você não precisa ter uma CPI para isso. Então, isso dá ao vereador já o direito dele atuar, de buscar toda e qualquer informação. Então, parabéns a vocês, né, por ir atrás, por buscar essa informação, por buscar sanar as dúvidas que outrora possa ter acontecido. E como foi colocado, se a própria Advocacia Geral da União não aponta nenhuma regularidade, há apenas uma questão administrativa. Né? É uma questão administrativa, uma questão de executivo, de ação executiva, não é ação em irregularidades. Quando irregularidades é outra história. Mas se é uma questão administrativa, tem que ser resolvido de forma administrativa. Então, acho que isso tem que ser resolvido. E se o vereador tiver dúvida, vai atrás, busque documentos, nada impeça que ele execute dessa forma. Parabéns a vocês.
Obrigado. Tadeu Fernandes?
Presidente, eu queria mandar um recado para o nosso prefeito, Luizinho. Acontece o seguinte, em momento nenhum eu vi o Luizinho manifestar para abrir um zoológico. Ó, nós temos deputados federais, né, que poderia estar ajudando o município. Então, até agora não é interesse deles. Então, você está vendo, Luizinho, que as pessoas, nós vereadores, uma parte, está aí defendendo o zoológico, te defendendo, né? Eu espero que você faça a sua parte, tá? Nós vamos cobrar de você. E outra coisa também, a Câmara está disposto a pagar o que for preciso pagar. Então, eu quero ver você na frente. Se você não estiver na frente, o bicho vai pegar para você aqui também, tá bom? É isso aí.
Passa a palavra à vereadora Cátia Goiatá.
Boa noite a todos e todas. Senhor vereador, senhor presidente, caros vereadores, público presente, aqueles que nos acompanham em casa pela internet ou no seu trabalho. Eu não vou gastar o meu tempo falando do zoológico, mas me parece que, ao ver centenas de famílias de Alfenas não terem nenhum lugar de lazer para as suas famílias, com o zoológico fechado durante todo o tempo, me parece sim um motivo de uma investigação. Uma vez que, caso a gestão fosse transparente, se a gente soubesse o porquê que o bendito do zoológico não está aberto, aí tudo bem. Mas é um mistério, ninguém sabe. Então, e a Câmara, eu respeito todas as opiniões contrárias dos meus colegas e me dou o direito de pensar diferente. A questão é, 2012 estava fechado, na gestão do PT, fechado. 2013, Maurílio entrou, PDT abriu, ficou durante os 4 anos aberto. 2017, entrou o PT, fechou. É isso. Só que ninguém sabe por que eles não gostam de zoológico. Muito bem. Eu gostaria de falar aqui rapidamente, por isso eu vou ler. Eu recebi por WhatsApp várias queixas, reclamações em relação ao que eu acho uma pena em relação à Feira do Livro, né, ou à Feira Literária, que ocorreu nesse final de semana. A Feira Literária, infelizmente, foi chamada pelas editoras e pelos livreiros de Festival de Atropelos e Descaso. Eu tenho aqui impresso aqui o WhatsApp, né, onde eu recebi. Então, uma das reclamações é mudança de última hora no meio de transporte, escritor convidado sendo deixado para trás, inviabilizando a sua participação no evento. Desorganização na chegada em Alfenas, de madrugada não havia reserva de hotel e deixar os participantes na rodoviária sem a devida recepção e transporte. A coordenadora pedagógica do projeto Portinari, Sueli Avelar, teve que desmontar sozinha a exposição de réplicas de Portinari à noite, em se tratando de uma senhora de quase 80 anos. As editoras e os livreiros não tiveram lucro, não valeu a pena virem ao Fenas neste final de semana para estarem aqui nestes dias. Segundo o que eu recebi, esses editores se sentiram desrespeitados e, inclusive, humilhados. Além de que, colocaram os professores para estarem sábado à noite no evento, que é um absurdo, é um abuso aos meus olhos, pode ser que eu esteja errada, mas é um abuso, porque os professores, eles têm que trabalharem naquele período do qual lhe é a sua responsabilidade. Então, fazer com que o professor deixe sua família, deixe os seus afazeres, o seu lazer, para poder contar como número de pessoas, não entra na minha cabeça. E o pior disso é que, com tudo isso, as editoras e os livreiros futuramente não vão querer vir ao Fenas, porque vão ter uma péssima lembrança. Então, essas críticas são para que a Secretaria Municipal de Educação possa rever, juntar o seu pessoal e fazer, né, uma autocrítica e uma reflexão. Bom, o outro assunto, senhor presidente, o posto de saúde lá da comunidade dos Esteves, eu estive lá, né, e recebendo uma reclamação de moradores dizendo que lá o posto de saúde está pintando, lá tem 4 ou 5 paredes, né? É um posto muito pequeno, já está fechado há 2 meses, com apenas 2 atendimentos nesse tempo todo. Os servidores estão sem trabalhar, apenas com a médica e a enfermeira, que foi foi 2 dias em 2 meses para atender 20 pessoas. Inclusive o seguinte, quando lá cheguei, encontrei uma professora em desvio de função, que trabalhava na zona rural e foi, sem a menor explicação, moldada, né, o seu trabalho para esse posto de saúde. Não sendo suficiente, essa professora ainda, ela lhe olhe que ela continua na zona rural, então ela tem o direito a receber aquele benefício de 30% que vocês bem conhecem. Essa professora teve esse benefício retirado, né, esses 30% faz uma diferença enorme no seu orçamento familiar, porque gira em torno de R$ 1.200, não é? Ninguém explicou nada para ela, por que ela está lá, por que desviaram ela de função e muito menos por que retiraram os 30%. Então, a Secretaria Municipal de Educação, ela vai ser oficializada sobre isso. Espero que tome as providências, porque do contrário nós iremos ao Ministério Público para que ele tenha a notícia. Muito bem, a outra injustiça é que, inclusive, no dia que eu cheguei, por que só a professora tinha que cumprir o horário? Por que os outros servidores não cumpriam o horário? E só era cobrado o horário da professora? Por que não cobrou da médica, da enfermeira, dos serviços gerais? Né? Então, realmente não dá para entender. Estivemos hoje, eu e meu assessor Ednilson, acompanhando um veículo da ação social, que o carro estava até baixo de cesta básica, motivo de alegria para mim. Então, quando nós abordamos esse carro, o servidor, ele não quis mostrar, né, os cadastros, né, das pessoas das quais ele estaria entregando, e eu conversei educadamente com ele, dizendo que ele estava fazendo o trabalho dele, né, dirigindo, e eu estava fazendo o meu trabalho enquanto vereadora, e foi por isso que eu fui eleita. Então, assim, o executivo tem que instruir os seus servidores de que qualquer pessoa pode abordar enquanto eles estiverem em serviço. São servidores públicos e qualquer um pode perguntar. Né? Não há menor problema sobre isso. Então, lembrei do vereador Décio, porque o carro estava descaracterizado, viu, Décio? Você entrou com um projeto, então, que até hoje não foi feito, porque o carro não estava caracterizado. Muito bem, sobre o exame de direção que ocorre às quintas-feiras, tirar a carteira de habilitação em nome de centenas de pessoas que gastam seu suado dinheiro para tirar a carteira, senhor presidente, precisa de mais consideração pelo órgão público, pelo órgão competente, porque os candidatos estão reclamando da má sinalização e da pouca iluminação nas vias públicas, onde eles praticam as aulas de direção. Principalmente a rua em que eles praticam a baliza, né, que é o mais difícil, né, todo mundo tem alguma dificuldade individual. Essas balizas, os lugares estão muito mal iluminados, é ali na rua Antônio Carlos. Nós enviaremos também ofício a esses órgãos, porque o preço para se tirar uma carteira de motorista é salgado e é preciso que haja mais consideração para que esse trabalho seja mais digno. E... acabou meu tempo, presidente? Então, eu gostaria de dizer para vocês que, em relação às minhas indicações, todas elas serão postas, estão sendo postas no Facebook, da onde as pessoas que nos procuram possam ter acesso aos seus pedidos. As indicações são feitas, mas depende exclusivamente do poder público, do executivo, para poder cumpri-las. Muito obrigada e boa noite.
Senhor presidente, só um tema ligado que a nova colega disse aí, para ilustrar, no governo anterior, eu fiz um requerimento sobre a questão do posto de saúde lá dos Esteves. Parece que lá atende o Caçula, que é perto ali, vários. Esse mesmo, tem o Caçula lá, não tem? Vários bairros ali, inclusive o Viana. Olha, você vê, se a época, né, se no governo anterior estava difícil o acesso do pessoal do Viana nos Esteves. Que funcionava os Esteves, hoje não funciona, coitado desse pessoal, então, né? Viana, aquela região toda ali do que era atendido lá nos Esteves. Olha só, o Viana, quem tem uma localização geográfica, o Viana fica perto da Fama, né? E para ser atendido lá, eu reclamei isso aí, fiz pedido. Então, se hoje, viu, presidente, a gente levar lá para o Executivo, para a Secretaria de Saúde, para ver isso lá. Se os Esteves está difícil, que é lá o Coxim, já imaginou então os outros bairros, né, João Carlos? Por exemplo, Viana, que é aqui perto da Fama, inclusive é uma queixa enorme, né? O pessoal do Viana reclama que são muito mais bem atendidos na cidade de Fama do que em Alfenas. Inclusive tem aluno que é errado, mas estudam lá na Fama, e mesmo o caso Barranco Alto e lá na Mandaçaia, que são maioria. Dizem eles, as estradas são melhores, o atendimento da saúde melhor, escolher a cidade de Alterosa dá toda assistência para eles, o que infelizmente a nossa cidade não dá.
Senhor presidente, essa pessoa que a vereadora Cátia disse, desvio de função, ela era uma professora lá dos Bárbaros, tá? E ela esteve no médico. Aí deu um atestado para ela. Ela é professora, mas ela não pode dar aula, não pode mexer com o giz, não pode pagar o quadro, tá? Não pode fazer nada. Então a única maneira para resolver o problema dela foi levar ela para o Esteves. Isso não é brincadeira não, é verdade. Inclusive é amiga minha. Então foi por isso que ela está lá, tá?
Vereador, ela tem que aposentar.
Mas aí nós temos que chegar nela, ela não quer aposentar, né? Ué.
Só
Senhor presidente.
Domingos dos Reis.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer um comentário aqui, porque nós já não estamos fazendo mais indicações sobre tapa-buraco, porque não tinha matéria-prima. Agora, hoje, eu vi um caminhão já da prefeitura fazendo um tapa-buraco aqui na Jovino Fernando Salles. Creio que vai fazer o tapa-buraco onde for preciso. Quase toda a cidade, né? Se não for toda a cidade, eu quero dizer. Mas eu fiz um ofício aqui, já fiz também indicações, já faz uns 30 dias ou mais, que lá no Santa Clara 2, tem dois bueiros entupidos, e todas as vezes que chove, porque não está tendo muita chuva ainda, mas todas as vezes que chove ali, faz uma poça d'água, está entrando dentro da marcenaria do cara lá, de um sujeito, não posso falar nem o nome dele aqui, que não quis nem que falasse. Ele falou assim, é horror de política, mas isso aqui, a gente tem que resolver isso aqui para mim. Quero que venha cá e resolva. Se não for, vou para o jornal, vou chamar a TV. Então, eu gostaria, senhor presidente, que essas pessoas do órgão competente que está para fazer esse serviço, vai lá, limpa esses bueiros para essa pessoa, para esse cidadão. Tem outro também, tem o seu comércio ao lado lá, entrou água dentro do comércio dele, andou perdendo, tem mantimento dele ali. Então, falta o quê, senhor presidente? Tem muita gente lá embaixo para fazer esse serviço, pessoa trabalhando tapa-buraco, põe essas pessoas para desentupir esses bueiros. Então, estou fazendo aqui, senhor presidente, alertando que a pessoa vai chamar a TV e vai mostrar o que está lá. E o estrago também que já fizeram ali. É lá no Santa Clara 2, já foi feito essas indicações, já fiz ofício e até hoje não foi resolvido.
Passo a palavra ao vereador José Carlos de Moraes.
Em primeiro lugar, dar uma boa noite especial a todos vocês e parabenizar a todos vocês do Movimento Negro de Alfenas, essa galera bonita, do cabelo lindo, que eu sou apaixonado nesse tipo de cabelo. Eu adoro, né, minhas amigas aí. E falar para vocês que foi com grande orgulho que no mandato passado nós votamos, a Câmara de Vereadores votou pelo feriado, né, de vocês, Consciência Negra, que tem várias cidades do país. Então, parabéns a vocês pela conquista, né? E gostaria também de estar aqui abraçando o pessoal aí do concurso, pessoal da educação. Parabéns pela luta de vocês, é merecida essa votação que nós temos aqui hoje. Parabéns a todos vocês. Falar também aqui do zoológico, que o zoológico não está fechado totalmente. Muitas escolas, entidades têm ido ao zoológico, alguns cursos são ministrados lá para crianças de escolas fundamentais, curso na área de zoologia, na área da preservação. Então não está totalmente, mas nós vamos, se Deus quiser, conseguir abrir o mais rápido possível. Gostaria aqui de estar mandando uma moção parabenizando a equipe de futsal de Alfenas, né? O Luciano Arara, através da secretaria também, o pessoal da secretaria e toda a equipe, porque hoje Alfenas está na boca do sul de Minas inteiro, né? Está fazendo uma final com a equipe também que tem jogadores de fora, que é a equipe de Cambuí. Então gostaria de parabenizar toda a equipe e mandar sua moção para o Arara. Pediria mais uma vez aqui que o Cheto cobrasse do prefeito Luiz o mais rápido possível mais turmas para tapar buracos na cidade, porque do jeito que está não vai conseguir. Tem buraco que nós fizemos aí, alguns pedidos há vários meses, não taparam, e agora com essa chuva cada vez mais. Não é culpa dele, mas ele vai ter que cobrar isso, para que, além disso, algumas ruas, alguns buracos pequenos, não se deixe para trás quando alguns moradores de vocês, da cidade, que estão nos vendo aí, vêm nos cobrar aqui. Não é que a gente tem que passar na frente de ninguém, não. Tem que ter uma equipe eficiente com um carro menor, que você chega lá, às vezes tem um, dois buracos numa rua só. Você vai lá rapidinho, você já tá, porque buraco já resolve o problema, pelo menos dali. E as grandes avenidas começam, termina rápido. Então, quanto maior turma, quanto mais equipes tiver, mais rápido e mais cedo essa cidade será tapada dos buracos. Gostaria de estar parabenizando também, estive na Vista Grande, onde está recapeando a governadora Valadares, muitos empresários naquele local parabenizando uma coisa que, um asfalto que já dura muitos anos, né, Décio? Nós estamos cobrados, porque o asfalto de Alfenas é um asfalto de péssima qualidade, quando chove está todo trincado. Então gostaria de estar parabenizando o prefeito Luizinho, a toda a equipe que está trabalhando, está ficando excelente. Gostaria também de estar parabenizando a equipe da Secretaria de Esporte pela grande final ocorrida ontem, campo lotado na Saliba. Bons jogos, uma boa arbitragem. Parabenizar e mandar uma moção para a equipe do Pernalonga, Wendel, que foi campeã. Um jogo muito bacana com o Divino. Então é isso aí que tinha que falar. Obrigado, senhor presidente.
Só pela ordem aqui, Wagner.
Senhor presidente, eu respeito as pessoas que estão esperando a tribuna livre, eu vou abrir mão dos meus 5 minutos para que seja breve, já é 9h05.
Tadeu?
Presidente, eu acho que houve um mal entendido. Em momento nenhum eu falei para defender ela. É que o médico, ela não faz questão de fazer, não tem aonde colocar ela, tá? Aí você está muito preocupado falar que por que não aposenta. Você tem razão. Agora eu só também que esse governo que vocês tanto apoia, nem pessoas de câncer não tá conseguindo aposentar, certo? Muitas pessoas aí estão morrendo e não conseguem aposentar, é uma burocracia, tá? Eu não estou defendendo ela não, pelo contrário, eu sou contra ela ficar sem fazer nada.
Não, eu também, mas eu acho o seguinte, ela não pode ter um desvio de função, ela tem que ser encostada, o nobre colega, porque ela não pode trabalhar na profissão dela. Sim, mas ela fez um concurso para professora, Tadeu, ela não é, entendeu? É isso que eu quis dizer.
Reginaldo?
Só para poder reafirmar aqui, para a gente poder prosseguir, eu quero deixar bem claro aqui com relação ao zoológico, que às vezes não precisa acreditar na minha palavra. Né? Pode ligar lá, pedir para falar com o Dr. Galdino, em Varginha, na Secretaria de Advocacia Geral da União, 2105-8200. Tá? Para poder você, como cidadão, aí, né, tirar qualquer dúvida referente ao zoológico.
Senhor presidente,
Edson.
Com relação à CPI que eu estou falando, não tem nada a ver com o governo que tá aqui. A CPI que eu estou falando é desde 2006. Foi gasto milhões e milhões de reais. E a população deveria saber aonde foi colocado cada centavo. É um direito dela. Essa é a minha opinião.
Segunda.
Presidente, só deixei aqui de lado que eram 3 papéis. Agradecer a eficiência do Pedro da Itapuã, na secretaria, tá, por estar atendendo tão rapidamente a alguns pedidos.
Segunda parte, Tribuna Livre ao Cidadão, tempo máximo de 15 minutos. Convido o senhor Rodrigo Barbosa Miquelino, CPF 050-616-706, dígito 20, inscrito na palavra livre para falar sobre o feriado do dia 20 de novembro.
Posso tirar, né? Eu sou muito alto. Bom, eu inicio cumprimentando a todos os vereadores e a senhora vereadora também. Boa noite também a todos aqui presentes, a todos que vieram a partir do chamado, né, que nós fizemos. Então, é o seguinte. É uma pena... Tem alguém da Associação Comercial aqui representando... É uma pena, mas eu acho que eles vão ficar sabendo, né? É o seguinte, eu inicio minha fala dizendo uma pequena frase. Não mexe comigo que eu não ando só. Até quando a minha esperança será posta à prova? Ou por quantas provas terá ela que passar? Estamos a 11 de novembro de 2019. É inadmissível nessa altura do campeonato, eu estar aqui ocupando este espaço a fim de verbalizar a indignação da importância de parar o dia 20 de novembro. Pois bem, se mexeram comigo, com a velha e fiel fé do meu povo sofrido, então agora eu vou sacanear. Mais transparente ainda, a minha retórica será. Pressupõe-se que o alto escalão de cada instituição do poder público ou privado tenha um mínimo de decência e bom senso para pesquisar e estudar não apenas o mercado de trabalho, o comércio, a indústria, principalmente a população e a população que consome o que eles têm. Foi-se o tempo da mordaça. Muitos dos meus morreram para que neste momento eu estivesse aqui ocupando este microfone. Enquanto falo, vários dos meus estão morrendo. A cada minuto, uma mulher negra é violentada pelo seu patrão ou por sua patroa. A cada minuto, um homem negro é retirado do seu emprego sem a menor justificativa. A cada minuto, uma criança negra sai da escola para ajudar no sustento do seu lar. A cada minuto, uma pessoa negra se suicida por não estar dentro do padrão de boa aparência que as empresas estabelecem como currículo para aceitar as pessoas. Não aceitam o nosso cabelo crespo, não aceitam o nosso nariz achatado. E justo nesse momento, com tantas feridas e tantas questões que nós temos que lutar contra, os nossos corpos são a cor do pecado. Então, os fetiches dos seus maridos e esposas, que não realizam com eles, nós é que temos que realizar. Nos matam todos os dias. Quantos negros nós vemos sentados aqui? Você já foi a alguma consulta com um médico ou uma médica negra? Nós temos aqui uma estudante negra. A única pode ser. Mais do que isso, você já foi a alguma advogada negra? O gerente da loja que você compra todos os meses, seja roupa, seja qualquer coisa que for, ela é negra? O tesoureiro da sua empresa, ele é negro? Mas agora a resposta é simples. Quem lava o banheiro das grandes empresas? Quem esfrega o chão para os patrões pisarem todos os dias? Quem trabalha de sol a sol, de chuva a chuva? Então não venha questionar a importância de parar o dia 20 de novembro. É disso que nós estamos falando. Esta data é principalmente para os não negros refletirem sobre a importância do respeito a nós. A fala infeliz do presidente da Associação Comercial e Industrial de Alfenas, o senhor Conrado Gomes de Souza, só reitera o quanto o racismo institucionalizado está enraizado na nossa sociedade. Senhor Conrado, melhore. Não queremos mais um feriado apenas para viajarmos ou irmos descansar na praia ou para passear de lancha, viu, meu querido? Queremos sim que o comércio funcione. Mas faça um acordo não só com os empresários. Convença-os de pagar o que é justo e decretado por lei para os seus funcionários trabalharem nessa data, que é o dobro, se você não sabe. Mais do que isso, fale para os seus associados que no mês de novembro, como é o mês da negritude, a voltarem o comércio para nós negros. Não tem nenhuma loja ou estabelecimento em Alfenas que ofereça quaisquer produtos para nós afro-brasileiros. Neste momento poderia ser. Enfeite as lojas, coloque produtos para que nós possamos consumir. Não é isso? Nós não consumimos igual a todos? Num país onde somos 54% da população, e em Alfenas, segundo o IBGE, nós somos cerca de 24 mil negros. E ainda assim, temos que consumir produtos impróprios para a nossa pele, se você não sabe. É uma lástima. Não precisa pagar pela consulta. Se quiser mais alguma coisa, alguma informação, eu te dou, mas pague. Há mais de 30 anos, essa data ela é comemorada nacionalmente pelo movimento negro, pelas pessoas que são a nosso favor também. E mais do que isso, esse movimento, ele relembra não só a morte do nosso grande líder Zumbi dos Palmares, como também combater o racismo que nos mata diariamente. Quantos alunos, aqui tem vários professores, quantos alunos negros vocês têm em sala? Quantos alunos negros, eu já tenho uma sobrinha na sala, que ela é criança e está aí, e ela adora chegar com o cabelo solto na escola. O que nós vamos fazer? E eu já tenho relato de escolas onde uma criança negra estava lá e a professora, todos os dias, trançava o cabelo daquela criança, porque falava com a própria mãe: mãe, existe um padrão na escola. Aqui é cabelo, é rabo de cavalo. Só que o cabelo dela cresce para cima. E aí a professora, então, todos os dias faz o tal rabo de cavalo. E a mãe não pode falar nada ou não quer falar nada, porque ela tem mais dois outros filhos naquela escola. Do contrário, ela não trabalha, nem ela nem o marido. Aí quando o marido foi buscar, a professora lá do outro lado: ô pai, e essa criança aqui, como é que faz? Sabe onde eles estão agora? Fazendo o acompanhamento psicológico. Os pais. A criança só chora. Você acha que essa criança, ela vai voltar para a escola? Ela quer voltar para a escola? Então ela vai ser mais uma no mercado. Mais uma. Aí ela vai servir, sim, senhor Conrado, senhor presidente da Associação Comercial e Industrial. Ela vai voltar, porque é o seguinte: a não ser que você libere um produto para que ela possa alisar o cabelo, porque aí ela entra no padrão. Se querem que nós estejamos no padrão, alise os nossos cabelos, afine os nossos narizes, mais do que isso, nos torne brancos. Porque só assim então somos aceitos? Ou seremos aceitos? Então, por favor, melhore. Olha, sua sugestão de mudança de data, senhor, é extremamente racista. E eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu faço questão de entrar com o que eu puder entrar contra você, eu vou entrar. Você pode ter certeza disso, meu querido. Mais do que isso. Porque... porque você não sugeriu abrir o comércio no dia 2 de novembro, no dia 15 de novembro. No dia 20, por quê? Achando que nós somos mais fracos, com certeza. Foi-se o tempo em que a nossa população não se juntava para requerer os seus direitos. Não vamos engolir goela abaixo nada. Vocês não vão nos calar. O senhor teve tempo de sobra para reivindicar a sua insatisfação quanto a esse feriado. Mas assim que tivesse, se você tivesse pesquisado a importância da data, deveria ter a humildade de retirar o seu pedido imediatamente. Eu estou aqui enquanto cidadão. Eu sou negro. E eu estou aqui como porta-voz de 24 mil negros aqui da cidade de Alfenas. Para o próximo ano, nós teremos mais importância, claro, né? E é claro que procurarão o nosso movimento. Ah, números de votantes, nós somos cerca de 13 mil. Só para deixar bem esclarecido, né? Então, não venha nos oferecer migalhas, porque só vai piorar a candidatura de cada um que nos procurar. Estamos atentos, muito mais do que vocês imaginam. Bom, eu aqui quero agradecer imensamente a todos e todas que vieram aqui. Quero agradecer imensamente a Bruna, que trabalha nessa casa, que é uma menina espetacular e sempre está conosco em todos os pensamentos que a gente tem. Agradecer ao Zé Ricardo, que também nos apoiou. Na quinta-feira passada eu cheguei aqui desesperado, porque quando eu vi que a prefeitura municipal não tinha entrado com nenhum pedido de nada, não falou nada conosco, né, enquanto movimento, eu falei, gente, tá errado, tem alguma coisa que está errada. Porque se o município tem uma coordenadoria de igualdade racial, não era eu que deveria estar aqui. Mas ok. Ok. Eu estou, então, enquanto movimento. E aí, eu quero muito agradecer, porque na quinta-feira eu estive aqui e o Zé, então, ele quase chorou comigo. Porque eu falei, isso não pode acontecer. Ele falou, não, Rodrigo, mas isso não vai acontecer. E aí ele tinha me dito que já tinha conversado com todos vocês e fiquei muito feliz em saber que vocês estão conosco. Porque é isso mesmo. Eu acho que a população, ela precisa estar muito presente em tudo. A nossa população negra, ela não está mais presente porque é um povo que trabalha muito. Né? É um povo que... Esse menino, por exemplo, ele é um menino, o Luan, mas eu preciso respeitá-lo porque ele é o pai Luan. Ele é o pai pequeno de uma casa de candomblé e umbanda. Umbanda em candomblé. E aí, então, ele acorda cedo, que ele mora na zona rural. Ele vem para a cidade para trabalhar. Então, por exemplo, ele estar aqui até agora... Né? Sem janta, sem... Enfim, só que ele está aqui pelo movimento. Eu estou pegando o Luan como exemplo. É só para a gente ver a dificuldade que tem só pelo fato dele ser negro. Eu, por exemplo, eu sou ator. Eu já estive lá no Rio de Janeiro trabalhando. E aí eu ouvi lá dentro da emissora o seguinte: mas Rodrigo, a gente ama o seu trabalho. Falei, que bom, porque aí então eu ia fazer parte de uma novela e seria o galanzinho da novela. Muito bem, eu estava todo feliz, porque, opa, como é que é isso? E aí quando eu fui ver, não era galã não, eu seria o motorista do galã. Porque aí, não, Rodrigo, sabe o que acontece? É o seguinte, você é bom, mas... tem a questão da empatia. Eu falei, empatia? Será que ele sabe o que é isso? Mas ok, eu só escutei. E aí então ele falou, então você quer ser o motorista? Eu falei, muito obrigado. Muito obrigado, motorista eu já sou da minha vida. Ou então, me coloca como motorista, mas me coloca como principal. Ué. Porque então essa profissão deve ser uma profissão só dos negros, ser motorista. Porque quando vocês colocam lá uma empregada doméstica, não é a Thaís Araújo, ou pode até ser a Thaís Araújo, mas não é uma outra negra que não seja a própria Thaís Araújo. Aí a Glória Pires, que ela não é negra. Aí um galã é o Giannettini, não é um negro. E aí aos poucos tudo isso está mudando, graças a Deus. E isso é muito bom. Então eu estar aqui em Alfenas hoje, não é porque eu fui e, ai meu Deus, não deu certo. Não, deu muito certo. Deu tão certo que eu voltei. E aí hoje eu estou aqui defendendo não, botando a minha cara mesmo, minha cara preta, à luz, para dizer o quanto é importante esse lugar ser um lugar mais democrático que puder. Porque eu fiquei muito feliz e eu falei para o Zé aqui, falei, Zé, que bom que você é branco, cara. Sabe por quê? Porque vão te ouvir muito mais do que eu. E por isso eu digo que a nossa data do dia 20 é também para os, principalmente para os não negros, porque se de repente você tem uma empatia sobre o que nós somos, sobre como nós somos, você pode lutar muito mais, porque a nossa luta, de verdade, a todos os lugares que nós vamos e temos uma fala e coisa do tipo, é sempre alguma coisa que beira a vandalismo. E eles vão falar alguma coisa. O presidente está aqui e em nenhum momento ele me perguntou, Rodrigo, o que você vai falar? Eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo eu falei assim, será que ele não vai pedir o que eu vou falar lá? Porque de repente eu podia vir aqui e falar o que eu quisesse. E eu sei que não é assim. Porque da mesma maneira, né, que o senhor Conrado fez a fala dele, da mesma forma a gente fala. Da mesma maneira. Porque na realidade não era nem para existir esse declínio, né? Não era nem para existir essas duas faces. Não, era uma só. Por que nunca ninguém veio falar com o movimento negro? Ninguém. Ninguém veio falar. Podia ter. A primeira coisa, olha aqui, movimento, tudo bem para vocês se a gente mudar, porque o que ele quer é. E está do lado dos empresários. E o movimento negro, ele é um movimento que está do lado das pessoas. Porque só nós sabemos o que é ser negro nesse país. Só nós sabemos. Todos os dias. Todos os dias, quando eu acordo cedo e olho para o espelho, e eu me vejo negro, ali naquele espelho, eu falo, vamos vencer. Tem que vencer. E aí, é isso que a gente fica muito perplexo até, quando a gente não tem um poder executivo junto com a gente, numa hora como essa, né? E aí, para ter uma fala aqui, outra ali, não precisa. É numa hora como essa que precisa aparecer, porque senão não adianta. Mas ok, ano que vem somos 13 mil negros. Nos procurem. E aí, eu quero agradecer aos senhores vereadores e vereadora, principalmente também ao senhor, que eu tenho que falar senhor, Flauzino, que não mediu esforços nenhum para apoiar o movimento. Agradeço a todos, a todas e todas que saíram de suas casas. E antes de finalizar, eu quero deixar um recado bem legal para o senhor Conrado, que é o seguinte. A Associação Comercial e Industrial de Alfenas conseguiu alterar o feriado do padroeiro da cidade. Muito bem. Muitos se indignaram, mas nada puderam fazer. Agora, não mexa no dia 20 de novembro, pois não só eu, como todos nós do movimento, temos voz e peito para encarar essa batalha até o final. E aí eu finalizo dizendo que não mexe comigo, que eu não ando só. Senhor presidente, rapidinho, eu sei que é fora do protocolo, é que a Unifal, ela trouxe uma moção, é uma leitura rápida, será que...
Pode?
Pode ser?
Boa noite a todos e todas. Noção de repúdio. Nós do coletivo Direitos Humanos, Cinema e Afetos, do grupo que agrega docentes e discentes da Unifal de Minas Gerais, em torno de um projeto de extensão. Vimos por meio dessa declarar nosso total apoio de repúdio ao adiamento do feriado dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Proposta pela Associação Comercial de Alfenas. É absolutamente inadmissível que cogita adiar o dia para o dia 2 de janeiro, as atividades sendo organizadas para a celebração do dia da consciência negra no município e pelas seguintes razões abaixo enumeradas. Primeiro, tal proposta evoca o cumprimento com o racismo estrutural no Brasil, pois desmerecer tantas conquistas obtidas com as demandas por direito à população negra em todo o território de Alfenas e território nacional. Segundo, a proposta promove o acirramento de conflitos sociais ao estimular a polarização racial ou social do município, declarando que o comércio e as pessoas trabalhadoras sejam, abre e fecha aspas, prejudicadas com o feriado. Por terceiro e último, por meio da proposta, menosprezar o movimento negro de Alfenas, substituindo sua organização e sua qualificação. Nós, que atuamos no campo dos direitos humanos, manifestamos ainda nosso incondicional apoio ao movimento negro de Alfenas e a todas as atividades que venham promover a reflexão sobre o racismo, como vistas à valorização, o respeito, o reconhecimento de identidades negras, bem como ao combate de todas as formas de discriminação negativa em função de cor, abre aspas, raça, de religiosidade, ou seja, de cultura entre todas as pessoas. Alfenas, 11 de novembro de 2019, professora doutora Carmen Lúcia Rodrigues, Instituto de Ciências e Letras da Unifal, coordenadora do coletivo Direitos Humanos, Cinemas e Afetos. Muito obrigado.
Parabéns, Sanatiel.
Presidente.
Senhor presidente.
Deixa o Miquelino voltar na tribuna. Passa a palavra ao vereador João Carlos Tercete.
O Gui, como é que chama aquele rapaz lá da Unifal? O Rafael, né? O professor de livro, você vai fazer esse hoje. Ô Miquelino, eu tenho um profundo respeito pela família negra. Porque quando em 64 estabeleceu, né, foi aquela terrível doença da poliomielite, e a minha mãe não tinha leite para me amamentar. Eu não sei se eu vou conseguir falar. E quem me amamentou e me deu vida foi a minha mãe Luísa, que era uma negra. Então eu sou grato demais à família negra. Eu tenho um profundo respeito. Quando o Flauzino me disse que ia acontecer, eu falei, Flauzino, eu sou contra, porque é uma luta, uma conquista deles. Tem que se dar respeito a eles. Não é qualquer movimento de interesse comercial que iria mudar, e essa Câmara foi muito feliz, não chegou nem a entrar, só cogitou. Mas se entra, era derrotado. Porque nós temos que ter respeito pelos nossos negros, esses que fazem também o progresso do nosso Brasil e da nossa Alfenas. Então, portanto, eu não quero falar nada, só queria registrar isso para você, Miquelino, e eu não sei como você está fora desse governo, sinceramente. Um talento, uma cultura, tudo que nós precisamos dentro da cultura está em você. Mas pode ter certeza que um dia você vai ser reconhecido. Parabenizar você e todos os negros aqui de Alfenas, a todos os movimentos. É isso mesmo, não se calem, lutem. Aqui nessa Câmara vocês vão ter o nosso respaldo. Se vier, vai perder, mas eu acho que não entra não, viu?
Obrigado. Presidente, Reginaldo Flauzino.
Meu querido Rodrigo Miquelino, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, depois do título, né, que eu tive a oportunidade e a honra de conceder à sua pessoa, ao seu talento. Hoje nós nos encontramos numa situação não tanto agradável, né, ou seja, posso dizer completamente desagradável, né, quando se chegou a nós a possibilidade da mudança da data do feriado em que se comemora o Dia da Consciência Negra, né?
o nosso município tendo a oportunidade agora, né, de aderir a esse movimento, a essa conquista, né, depois de tanto sofrimento, né, depois de tanto sangue derramado pelos nossos antepassados, né, tantas mortes que aconteceram, chegarem, né, com essa petulância de tirarem de nós o direito que nos garantiram por lei. Né, eu fiquei realmente horrorizado, né, como você bem citou, Dr. Zé Ricardo, a Bruna, me apoiaram, me ajudaram na elaboração de um projeto de lei que eu enviei por indicação ao Executivo para se trabalhar a Semana da Consciência Negra nas escolas. Ou seja, eu já estava, né, trabalhando para que isso fosse intensificado, né, para que a nossa cultura negra ela pudesse entrar de forma, né, mais precoce na vida das crianças, para que as crianças possam entender a importância de se respeitar, né, as diferenças. A diferença que nós falamos hoje da raça, da diferença da raça, da cor da pele. E aí me vem, né, a associação comercial com esse posicionamento. E eu, vocês olhando aqui, entre os 12, o único negro aqui no plenário. Ou seja, vai ter que passar por cima desse negro aqui. Não é simples assim, não. E eu tenho certeza que a gente teria o apoio aqui dos outros companheiros, embora viesse um projeto de lei de iniciativa do Executivo e o Executivo ter uma base. Mas eu estava disposto a brigar com a base, se fosse o caso. Né? Porque o que está em jogo é uma comunidade toda, como eu mesmo postei na minha rede social. Aqui não está em jogo o Flauzino, não está em jogo especificamente o Rodrigo Michelino, professora Flávia, Salatiel, mas é uma comunidade, Lucimara Campos, me desculpa que eu não te vi, me perdoa, mas todos nós da comunidade negra, né, estamos aqui, como você bem disse, para lutar, para poder conseguir conquistar isso, tem que passar por cima da pretaiada. E não é simples assim. Como você bem disse, nós somos 24 mil negros declarados aqui em Alfenas e 13 mil eleitores. Você, o negro mais talentoso da cultura do município de Alfenas, com todo respeito a todos os outros, mas o negro mais talentoso e mais experiente da cultura negra de Alfenas, que nos representou em outros estados, nos representou em rede nacional, levou o nome de Alfenas para fora, me volta para Alfenas com a proposta de trazer de volta, né, a nossa cultura alfenense, enriquecer a nossa cultura alfenense, e hoje não faz parte mais do governo. Por que um dos únicos negros mais capacitados da cultura alfenense não faz parte mais do governo? Fica a minha pergunta. Por que ficou-se vários brancos que talvez não tenha o mínimo de talento desse negro aqui está no governo? O mínimo, na minha opinião, um negro, um cidadão talentoso igual você, teria que fazer parte da executiva de uma secretaria de cultura ou da consciência negra. Como você bem disse, cadê os representantes? Cadê o representante do executivo para nos defender, para se posicionar?
Simplesmente falar que não vai mandar um projeto é fácil. Eu quero vir aqui colocar a cara preta para bater. Certo? Então, eu, né, pode estar na certeza que até o final do meu mandato eu vou representar a minha raça, a minha cor. E eu preciso, com certeza, estudar mais, porque eu me considero realmente leigo, né, no que diz respeito à cultura negra. Um negro que precisa estudar mais sobre a nossa cultura. Mas vou me colocar à disposição aqui para nos defender, para defender nossos direitos, para defender nossa história, para defender a nossa cultura. E para encerrar, o que os preconceituosos não entendem é que no final da vida, terminamos na mesma, morreremos. O branco se torna preto na sua fase de decomposição. E o preto se torna um branco ao passar para a sua fase esquelética. Analisando isso, né, acabamos na mesma. Ou seja, a matéria deixa de existir, né? Portanto, respeita a nossa raça, respeita a nossa cor, respeita a nossa história. Nessas veias corre sangue de quem lutou e morreu para a nossa libertação da escravidão. Muito obrigado e pode vir quente que nós estamos fervendo.
Passa a palavra à vereadora Cátia Goiatá.
Boa noite, Miquelino. Boa noite. Mais uma vez, um prazer ver você. Eu queria apenas fazer alguns apontamentos, Miquelino, em relação a tudo isso, que, na minha visão, totalmente desnecessário, né? Não era para a gente estar discutindo isso aqui, né? Mas vejam bem, o calendário oficial do município, ele existe desde o mês de abril de 2019, né? E lá, instituído através de lei, né, assinada, promulgada e sancionada pelo prefeito atual, Luiz Antônio da Silva. E agora, o mesmo prefeito que fez a lei, esqueceu da lei, né? Esqueceu da sua importância, daquilo que fez ele fazer uma lei para reconhecer que ele, enquanto prefeito, enquanto poder público, enquanto chefe do executivo, né, estava dizendo, aqui nesse município do qual estou à frente, os negros devem e têm que ser respeitados em todas as suas esferas. Então, é inegável também a importância da associação comercial para a cidade, dos empresários para a cidade, mas o dia 20 de novembro, ele não representa apenas um dia de descanso sendo pago pelo empresário, entende? É muito mais do que isso, né? Dia 20 de novembro é o dia que nacionalmente, naquelas cidades desenvolvidas, de pessoas, de cabeça desenvolvidas, é um dia de reflexão, de debate, de discussão, de eventos culturais para lembrarmos as injustiças irreparáveis que os negros sofreram por nós, brancos, desde o tempo da escravatura. E essa reflexão, e no dia 20, ela deveria ou precisaria ser feita também por nós, brancos. Então, não é realmente, de fato, só um dia de descanso. É muito mais significativo do que ficar em casa sem trabalhar. Em se falando de repúdio, a meu ver, eu reconheceria também o repúdio a esse comportamento de, digamos assim, em cima do muro do poder executivo. Uma falha enorme, grande, né? Bastaria que o Poder Executivo, ao ser procurado pela CIA, dissesse: existe uma lei, presidente, lamento. Né? No entanto, não foi isso que aconteceu, e eu, sinceramente, espero que, com tudo isso, com toda essa polêmica que foi gerada, com o fato de vocês estarem aqui, que é super importante, eu torço para que o Poder Executivo possa fazer uma reflexão justa, né, e que ele também peça desculpas a todos os negros da nossa cidade, que não são poucos. Né? É isso. Obrigada.
Passa a palavra ao vereador Edson.
Senhor presidente, boa noite, novos vereadores. Querendo parabéns pela defesa do dia 20. Mas é estranho, igual você falou, sendo que o Poder Executivo tem um órgão que representa os negros, não falar nada. Né? Concordo com você, quem deveria estar aqui seria o pessoal da prefeitura. E esse acordo que saiu no site foi feito entre o prefeito e presidente da associação. Não foi procurado nem a Câmara e nem os negros. Entendeu? Então, foi uma falha no meu pensar do prefeito, que não teve a caneta na mão e o peito para dizer que é feriado e é lei. E, para resumir, eu moro na rua João Paulino Damasceno, uma das ruas mais famosas de Alfenas. E a rua onde, quando se fala em João Paulino, lembra-se de negros, né? A cidade inteira. Então, eu defendo a João Paulino com muito orgulho, sou João Paulino de coração. Então, resumo João Paulino na cabeça. Seguindo.
Kátia?
Me desculpe, Miquelino, eu me esqueci de mencionar uma coisa importantíssima, que nós também não podemos esquecer que nós temos dois tipos de feminicídio, né? O da mulher negra e o da mulher branca. Porque os números, os dados do feminicídio da mulher negra é duas vezes maior. Né? Então, assim, é o absurdo do absurdo.
José Carlos.
Sou presidente.
O Domingo. José Carlos.
Miquelino, gostaria de falar que as minhas maiores amizades são negras. Eu fui criado dentro de uma casa que era Dona Iracema, não sei se vocês conhecem isso, Sotião, Nica, Joana, a Bebel, Carlão, a Sebastiana, a Cida, a Silvia Helena, uma família, e outra do lado, o Zinho, Paulo, o Geraldo, o Toninho, o Zé, o Norberto, o Gilberto. Então, eu fui criado pelos meus melhores amigos, onde eu chamo a Dona Iracema de mãe até hoje, sempre a gente mora perto. Eu tenho as meninas como as minhas irmãs, né? Sempre está junto. Então, e foi uma grande lei que foi apresentada por essa casa, foi votada por essa casa, até era para ser de minha autoria. Aí teve um problema aqui na casa, né? Aí nós pedimos, todos os vereadores assinaram para ir para o prefeito para voltar. Então, foi uma grande honra ter votado nesse projeto. Parabéns a vocês e à luta de vocês.
Domingos dos Reis.
Boa noite, Miquelino. Eu gostaria aqui de deixar minhas palavras também, porque o racismo é a coisa mais triste que tem no mundo. Nós não podemos ser diferente um do outro. E na minha família, nós criamos um rapaz por nome de Elter, que até faleceu agora há pouco tempo, não tem 30 dias, de tanto beber. Meu pai bebia muito, entrou num vício, não teve como nós corrigir e tirar esse vício dele. Até, inclusive, cheguei até a internar ele, entendeu? Na época do Pompílio, falei com o Pompílio, internamos ele, voltou, sadio, voltou a beber novamente, e depois a família foi desgostando daquilo, não deixou mais a gente entrar, assim, internasse ele novamente. Mas na minha família eu tenho um irmão meu casado com uma negra, excelente pessoa, por incrível que pareça, é prima do Frauzinho, entendeu? E então nós não temos essas diferenças. Na minha família, graças a Deus, não tem. E eu tinha uma parente minha, que até prima minha formou, foi para São Paulo faz mais ou menos uns 20 anos. Ela não falava em negro para ela, tremia, detestava. É, eu acho que até é Deus que põe a mão nessa pessoa. Ficou doente, e muito ruim. Um dia que eu estava, fui para doar sangue para ela, também tinha um colega nosso negro. Tirou o sangue primeiro. Doou para ela. O sangue também, dele. Quando ela melhorou, chorando, foi na casa dele pedir perdão de tudo que ela fez. Daquele dia para cá, você não faço mais, não sou racista mais. Sei que somos todos irmãos. O sangue que corre na sua veia é a mesma da minha veia. A cor é uma só. São todos filhos de Deus. Então gostaria de falar, de mostrar essas verdades que já tive na minha vida. Muito obrigado.
Passa a palavra ao vereador Wagner.
Boa noite, Rodrigo. Uma coisa que eu tenho certeza é que não cogitou em momento algum a vinda de algum projeto para mudar o feriado através do prefeito. Sou líder do prefeito, ele não comentou isso comigo. Houve uma discussão, né? O prefeito, ele é prefeito dos brancos e dos negros, é prefeito de todos. O presidente da Associação Comercial, que na verdade eu nem me simpatizo com ele, e quero dar um recado para ele aqui, que não é o deixar de ser feriado um dia ou outro que vai aumentar as vendas. As vendas aumentam quando tem geração de emprego, distribuição de renda. Eu já falei isso aqui diversas vezes. Se não tiver emprego, não tiver distribuição de renda, principalmente para o negro, para o pobre trabalhador, que é o que compra, que vai lá consumir, jamais vai ter movimento. As lojas fecham a cada dia que passa por conta de ter um governo que não está nem aí com social, não está nem aí com emprego e renda. Eu me sinto muito orgulhoso de ser do Partido dos Trabalhadores e saber que, tanto em Alfenas, no Estado de Minas Gerais ou no Brasil, nenhum partido apoiou os movimentos negros, a cultura negra, igual o Partido dos Trabalhadores. Você sabe disso. Pela primeira vez na história, o Brasil teve um ministro do Supremo negro indicado pelo presidente Lula. Um ministro de governo, o Gilberto Gil, indicado pelo presidente Lula. E no governo passado, o Estado de Minas Gerais, secretário de Educação, a Macaé. Né? E aqui nós temos também na coordenação de cultura o Saboia, que você deve conhecer e deve ser teu amigo. Então esse é o motivo de orgulho. Isso é um motivo de orgulho. E eu tenho certeza absoluta que jamais o Luizinho ia mandar esse projeto. Não mandou e não iria mandar. Ele apenas discutiu a possibilidade com o presidente da Associação Comercial, que é um dever do prefeito. Ele também não tinha que simplesmente virar as costas e falar, não vai ter e pronto, acabou. E se não tivesse havido essa discussão entre prefeito e Associação Comercial, talvez você não tinha tido a oportunidade aqui para vir aqui falar suas palavras bonitas e defender o negro igual você defendeu. E você está de parabéns. E eu estou aqui na luta, apesar de ser branquelo, mas sempre estive do lado de vocês. Muito obrigado.
Passa a palavra ao vereador Antônio Carlos.
Miquelino, boa noite, tudo bem? Realmente essa casa foi pega de surpresa quando se cogitou aí nos bastidores, né, que viria essa lei para cá. E como é nossa função, se viesse, até o Zé Ricardo, no primeiro encontro que eu tive com ele, eu já falei, nossa, eu já sou contra de cara. Se entrasse ou não, eu não admito essa possibilidade. Eu já tinha manifestado para ele. Como é a responsabilidade dessa casa quando vem para cá? Veio, né, na legislatura 2013-2016, esse projeto que foi polêmico também à época, como disse o Carlinho, né, porque um vereador era presidente da Associação Comercial. Nós não recuamos, reunimos e mostramos a importância da data. Tanto que todos os vereadores à época assinaram, inclusive o vereador, né, Francisco, que era o presidente da associação. Então, em momento algum, nós fugimos da nossa responsabilidade e função. Quando você disse que houve uma troca, da mudança do padroeiro, aí no caso dessa data, o padroeiro São José que saiu ganhando, porque não tinha esse feriado que é um feriado 19 de março, aí trocou-se 8 de dezembro, né, padre? que à época foi discutido, né? 8 de dezembro, se eu não me engano, é Imaculada, né? Nós mudamos, foi também muito debatido nessa casa, só que a proximidade do Natal, aí viu-se, né? Quer dizer, aí nessa aí quem saiu ganhando foi o Santos, só para ser que 19 de março que passou a ser o padroeiro da cidade, né, que é o São José. E outras vezes, como essa que eu estou mencionando, a casa atendeu muita associação comercial, todos os projetos que ela mandou para cá a gente atendeu, infelizmente esse não iria passar. Como o Edson mencionou, o Carlinho mencionou, ao longo da vida a gente, né, eu graças a Deus, né, inclusive, esse assunto para mim assim essa repercussão, né, eu me dou tão bem assim com os negros, eu nunca enxerguei essa diferença, né. Olha, Sergio, como os colegas mencionou, né, eu tinha na minha rua ali no Carlão, que é o secretário do Guinho, o Celso Poeira, o pai deles, muito meu amigo, eu dentro lá da casa deles, o seu Joaquim Pasteleiro, eu acho que você não vai lembrar, o Dez já lembra, tinha aqui na Conde Zé Carlos uma pastelaria, e os filhos dele, tudo negro, ajudavam lá a fumação, o pai dele tinha ali onde era a Caissara, uma pastelaria que era no negro, a gente frequentava lá, um super amigo, o seu Naelso Matias, né, lá com as filhas dele, os filhos, tudo. Nossa, o senhor Laelso tinha uma gratidão enorme com ele, não saía lá da casa dele. A dona Marta, a esposa dele, era cantineiro, né? Guardava merenda pra mim, guardava sopa. O Mucoca, com as meninas dele lá, né? O Mucoca, o Nilcinho, o Tipaca, né? E mais as meninas. A Maria José, até hoje, eu sou super amigo deles lá. O Edinho lembra, né? De a dona Irene, né? Lá, vizinha nossa, lá que a gente ia buscar osso para fazer mocotó. Olha, você vê, mocotó e sarapatel, comia lá junto com os meninos lá dentro da cozinha, né, Cardê?
João na Creia.
O seu Guinelo, né? Como que a gente vai esquecer o seu Guinelo, o pessoal lá da João Paulino, pessoa maravilhosa, né? O Tadeu Inácio, a família do Saboia, quer dizer, isso aí para mim vem assim, né, ao desencontro do que eu sempre, nunca, sabe quando você para assim, você não, nunca viu essa diferença, são assuntos assim que às vezes faz a gente parar para assim, para pensar e repensar sobre o tema. Você mencionou aqui, né, e cada vereador, a gente tem as particularidades da gente, teve, né, a criação diferente. Quando você mencionou, né, que sou o negro que vai limpar o vaso, eu digo que não, né? Eu acredito, como eu dou, assim, eu tive muito comércio, eu tive tudo na minha vida, eu dou exemplo para os meninos que sempre, né, trabalham comigo, né? Eu tenho certeza absoluta que eu limpei dentro dos vários comércios meu, pela minha idade, uns 4 mil vasos que eu fui obrigado, eu enfiei a mão lá dentro e limpei. Minha mãe também, coitada, né, criou a gente, 6 irmãos. Eu com 8, 9 anos, né, perdi meu pai, ela no tanque de roupa, antigamente se ganhava a vida lavando roupa no tanque, né, criou a gente com o suor dela, e tem o Guim também, exemplo aqui, né, raspador de taco, batalhador, né, a gente nessa guardada, o Carlinho também, todos os vereadores aqui têm as suas particularidades, tivemos a nossa, né, Tadeu, as nossas dificuldades na vida, o João Carlos, isso aí que torna, né, essa miscigenação, essa mistura de raça, né, o gostoso do brasileiro, que é isso aí, né, por isso que nós moramos num país tropical, não é Lula livre não, segue o líder, obrigado.
Tadeu Fernandes. Boa noite, Miquelino. Quando eu conheci o Miquelino, eu não ia muito com a cara dele não, entendeu? Mas depois, aí eu fiquei sabendo de quem ele é filho, tá? Aí eu passei a simpatizar. Inclusive, né, as minhas duas filhas adoram o seu pai, tá bom? Eu gostaria de falar, presidente, um pouquinho de literatura, né? Ô Miquelino, os negros sempre ficou em segundo plano, né? Você sabia, né, eu acho que sabe que um dos maiores escritores do Brasil é o Rui Barbosa, concorda? Um dos maiores, né? E você sabia que na, numa pesquisa que eu fiz, que o Rui Barbosa é negro? Você sabia disso? Pois é, pois você pesquisa que é verdade. Então, o que acontece? Então, só que eles nunca assumiram o Rui Barbosa como negro. Até os quadros dele é branco. Tá? Tá na, na enciclopédia, só pesquisar, tá bom? Então, realmente, os negros nunca teve vez, sempre ficou em segundo plano. Mas, como eu não sei falar bonito, né? Eu queria falar do Conrado. Ô Conrado, o problema é o seguinte, você desrespeitou a raça negra, tá? Você é o tipo do presidente da junta comercial, aí não é seu lugar, porque você tem que conciliar o comércio com os consumidores. Você sabia, Conrado, que Alfenas, 40% da população que me informaram é negro? Comerciantes, você, esse representante de vocês aí, que é o Conrado, você já pensou se tiver um movimento negro aqui em Alfenas falar que não vai comprar do comércio de Alfenas mais? Olha o perigo, comerciante. A Câmara está cheia de negros. Todos estão de sapato, de meia, de roupa. E eles compraram no comércio. Tá? Então esse senhor aí não serve para representar a junta comercial de Alfenas. Porque os tratamentos têm que ser igual. Eu repudio você, viu, Conrado? Olha lá, o fórum é lá. Pode me processar, tá? Que um dia você já falou que ia, mas não teve coragem. Então, é isso. Então você cria vergonha na tua cara, respeita as raças, tá bom? É como, não sei quem falou, que o mesmo sangue que corre em você, que é um branquelo aí, corre num negro também. Tá? Eu aposto que você já ganhou muito, já ganhou dinheiro de negro. Tá bom? Não faça isso mais não. Sabe por quê? Porque se tiver um movimento negro aqui, quebra os comerciantes. Comerciante, abre o olho com esse homem aí, que põe ele para respeitar as pessoas que vocês vão quebrar. Alfenas tem 40% de negro, tá bom? É isso aí, presidente.
Miquelino, queria agradecer você por ter vindo, né? Usar a tribuna livre, se manifestar em favor aí da consciência negra e dizer que na primeira nota da Câmara, a Câmara já tinha se manifestado ao contrário, né, na primeira e na segunda, certo? E, enfim, quero agradecer, pode ter certeza, você sentiu aqui, né, perante os vereadores, que se cogitaram ou se tivesse vindo algum projeto para essa casa não ia ser favorável, ok? Muito obrigado.
Eu também quero agradecer a todos e todas que estiveram aqui, a Kátia, obrigado, e dizer que é isso mesmo, né? A gente não está aqui para... É claro que foi cogitada a possibilidade apenas, né? Ele não entrou com isso, e bom dele só ter cogitado, porque ele já viu que com quem ele está mexendo também, né? E então, eu acho que não só para ele, eu acho que para geral a gente deve dizer da importância que nós temos, né, e da voz que nós temos, que é o mais importante. Obrigado.
Iniciemos a ordem do dia. Solicito a primeira secretária, vereadora Cátia Goiatá, que por gentileza faça a leitura dos projetos a serem apresentados.
Apresentação de proposições. Projeto de iniciativa do Executivo. Mensagem número 88, de 1º de novembro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei que autoriza a concessão de incentivo fiscal aos cidadãos para regularização de imóveis, isenção de ITBI, imposto sobre a transmissão de bens imóveis no município de Alfenas para famílias de baixa renda. Mensagem número 95, de 8 de novembro de 2019, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei que institui a gratificação de produtividade e auxílio fardamento a ser concedido aos ocupantes do cargo efetivo de carreira da Guarda Municipal na forma específica. Mensagem número 96, de 8 de novembro de 2019, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei que autoriza a doação de imóvel com encargo para fins empresariais. Projeto de iniciativa do Legislativo. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Décio Paulino da Costa, que concede título de cidadã honorária à senhora Cátia Geralda Silva Goiatá. Leitura de pareceres. Parecer de Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final no seguinte, ao seguinte projeto de lei. Encaminha-nos à mesa diretora, com fulcro no artigo 120 da Resolução número 016 de 2003, Regimento Interno da Casa Legislativa, o projeto de lei que 68/2019, que altera a lei número 4.595, de 12 de março de 2015, que institui as zonas especiais de interesse social, ZEIS 2 e 3, no âmbito do município de Alfenas e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, apresentado em 21/10/2019, em tramitação ordinária. Conforme mensagem número 81, de 18 de outubro de 2019, a folha 2 do processado legislativo, a proposição objetiva autorização legislativa para alterar a mencionada norma municipal com a finalidade de atender a demanda de adequação das leis municipais no que se refere aos programas de interesse social, da mesma forma realizada em outros bairros, e com a aprovação do legislativo para o desenvolvimento urbano em áreas sociais, a fim de que os repasses financeiros possam chegar o mais breve possível. A proposição e análise trata-se da modificação de uma lei por outra. Pretende-se modificar a legislação vigente no sentido de alterar o anexo 1 da Lei Municipal 4.595, de 11 de março de 2015, em seu item 1, ZEIS 2, para incluir os itens 20, 21 e 22, conforme croquis do anexo único dessa proposição. As folhas 5 e 6, com o objetivo de atender o desenvolvimento urbano em áreas sociais para a consecução de recursos financeiros em breve. Conclusão. Diante o exposto, manifestamos pela aprovação do projeto de lei número 68/2019, sala de reuniões, 5 de dezembro de 2019, com Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, Valdemilson Gustavo Bassotto, Wagner Tarcísio de Moraes, Décio Paulino da Costa. Projeto de lei número 75/2019. Que dispõe sobre a transposição da carreira de serviço de auxiliar de desenvolvimento humano, CSA-ADH, do anexo 1 da Lei Municipal número 4.246, de 6 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Prefeitura Municipal de Alfenas, estabelece normas de enquadramento e dá outras providências para o anexo 1 da Lei Municipal número 4.231, de 3 de dezembro de 2010, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Ensino, Estatuto e o Plano de Cargos, Carreiras e vencimentos do profissional da educação, autoriza a criação de cargos de provimento efetivo do professor. Carreira 1, tabela A, e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal, apresentado na reunião ordinária realizada no dia 4 de 11 de 2019, com tramitação em regime de urgência. Alega que, diante de tal constatação, ao invés de enviar uma nova mensagem modificativa que poderia causar enorme confusão na análise das proposições, optou-se por retirar o projeto de lei anteriormente protocolado e sua mensagem modificativa e enviar uma nova proposição legislativa já consolidada e com todos os ajustes necessários para que possa tramitar regularmente e com fluidez por essa egrégia Casa Legislativa. Informa que tal transposição se dá pelo fato dos referidos agentes trabalharem vinculados no Sistema Municipal de Educação. Também está sendo solicitada autorização legislativa para a criação de mais 148 vagas para o cargo de professor na carreira 1, tabela A, a qual passará a vigir com um total de 484 vagas no nível inicial da carreira, considerando-se as vagas originalmente previstas na Lei Municipal número 4.231 de 2010, como também aquelas criadas através da Lei Municipal 4.643 de 20 de outubro de 2015. Finalmente, busca-se autorização legislativa para que o Poder Executivo fique de antemão autorizado, havendo necessidade devidamente justificada, em aumentar posteriormente 20% das vagas para todos os cargos de provimento efetivo atualmente existentes nas carreiras constantes do anexo 1 da Lei Municipal nº 4.271/2010, inclusive a CSADH, todos eles a serem promovidos, se necessário, mediante concurso público. Segundo o chefe do Executivo, para que tais modificações sejam implementadas, será necessária a alteração do anexo 1 da Lei Municipal nº 4.231 de 2010. Informa ainda que, através da mensagem nº 85 de 2019, a criação ora proposta das vagas para o cargo de professor, carreira 1, tabela 1, tabela A, faz-se necessário porque o quantitativo das respectivas vagas atualmente existentes não condiz com a realidade do município de Alfenas, havendo muitos profissionais contratados temporariamente, que ainda assim não suprem a demanda de serviços de magistério vinculados à promoção da educação em nosso município. Enfatiza-se que a intenção do projeto é efetivar os profissionais atualmente contratados temporariamente, como também convocar mais profissionais para serem nomeados em cargos de provimento efetivo de professor, observando-se a lista de classificação do último concurso público para cargos da educação realizado pelo município de Alfenas, edital número 001, de 2016. Além dos profissionais já contratados temporariamente, 208, serão convocados mais 42 candidatos classificados no concurso para assumirem o cargo de professor carreira 1, tabela A, no quadro permanente de profissionais do magistério de nossa cidade, totalizando 250 efetivações e nomeações. Por essas razões, o efetivo impacto orçamentário financeiro na folha de pagamento corresponderá somente às 42 novas convocações e nomeações, visto que em relação às 208 efetivações dos profissionais atualmente contratados temporariamente, não haverá impacto, pois tal despesa já ocorre e é contabilizada, sendo apenas alterada a espécie de vínculo com o município, de contratados para nomeados em cargos de provimento efetivo. O chefe do Executivo esclarece que, diante da extrema relevância da matéria e da necessidade de aprovar a respectiva lei com a maior brevidade possível, de forma a poder convocar e dar posse aos servidores classificados no concurso público número 001 de 2016, e considerando que a proposição legislativa trata sobre a mesma matéria constante do projeto de lei encaminhado pela mensagem número 85 de 2019, modificado pela mensagem número 89 de 2019, as quais obedeceram à anterioridade regimental de protocolo. Solicita que o projeto de lei número 75 de 2019 seja deliberado em plenário, órgão soberano que é, e dispensa da anterioridade regimental do protocolo para que a mencionada proposição fosse lida e apresentada na reunião ordinária do dia 4 de 11 de 2019, além de solicitar que sua tramitação seja em regime de urgência, aprovado à unanimidade. Em relação ao acompanhamento da estimativa do impacto do orçamento financeiro e a declaração de ordenador de despesa, no sentido de que a proposta tem adequação orçamentária e financeira à LOA, além de estar compatível com o PPA e a LDO vigentes, conforme se comprova pelas leituras dos documentos nas folhas 11 e 12 do processado legislativo. Quanto ao terceiro item, também não há irregularidade, pois não existe a intenção de equiparação salarial na proposta do Executivo. A quarta condição se refere ao inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 169 da Carta Magna, ou seja, a existência prévia de dotação orçamentária suficiente para atender as propostas, as modificações propostas. Importante ressaltar que caberá ao Executivo, além de todos os requisitos, respeitar os limites legais para despesa com pessoal, constante da lei da responsabilidade fiscal. Conclusão. Face ao exposto, manifestamos pela aprovação do projeto de lei número 75 de 2019. Solicitamos, conforme previsão regimental, caso o projeto seja aprovado, que retorne à Comissão de Constituição, Legislação e Justiça para que lhe seja dada a redação final. Sala de reuniões, 5 de novembro de 2019. Comissão de Constituição, de Legislação e Justiça, Valdemilso Gustavo Bassotto, presidente, Wagner Tarcísio de Moraes, relator, Décio Paulino da Costa, secretário.
Solicito parecer verbal da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas o seguinte projeto de lei. Projeto de lei nº 75/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a transposição da carreira de serviço de auxiliar de desenvolvimento humano, CSADH, do anexo 1 da Lei Municipal 4.246, de 6 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Prefeitura Municipal de Alfenas, estabelece normas de enquadramento e dá outras providências para o anexo 1º da Lei Municipal nº 4.231, de 3 de dezembro de 2010, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Ensino, o Estatuto e o Plano de Cargos, carreiras e vencimentos dos profissionais da educação. Autoriza a criação de cargos de provimento efetivo de professor, carreira 1, tabela A, e da outras providências. Parecer verbal?
Pela tramitação?
Pela tramitação, senhor presidente.
Pela tramitação, senhor presidente.
Discussão e votação de proposições. Discussão e votação em único turno. Projeto com tramitação em regime de urgência. Projeto de lei nº 75/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a transposição da carreira de serviços de auxiliar de desenvolvimento humano, CSADH, do anexo 1º da Lei Municipal número 4.246, de 6 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Prefeitura Municipal de Alfenas, estabelece normas de enquadramento e dá outras providências para o anexo 1º da Lei Municipal número 4.231, de 3 de dezembro de 2010, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Ensino, o Estatuto e o Plano de Cargos, carreiras e vencimentos dos profissionais da educação. Autoriza a criação de cargos de provimento efetivo de professor, carreira 1, tabela A, e dá outras providências. Está em discussão o projeto? Em votação?
Senhor presidente.
Rodemilson.
Primeiramente, né, gostaria de dizer que a Comissão de Constituição e Justiça, na última terça-feira, deu oportunidade de discussão do projeto. Havia algumas dúvidas. Aqui trouxemos o responsável da Prefeitura para poder falar, esclarecer a tua dúvida. Acredito que todo mundo saiu satisfeito. Todas as dúvidas foram tiradas, foram sanadas, e isso ficou, acho importante, né, apesar de ser sido um projeto com urgência, nós conseguimos dar voz e dar vez aí para os professores, para a DHs resolver. Eu sempre achei uma grande injustiça as ADHs não estar no plano da educação. A gente sempre fala que defende o professor, que está do lado do professor, mas algumas coisas, né, da educação, algumas coisas passam. E, às vezes, poucas coisas às vezes são feitas em prol da educação, realmente. Essa lei, acho que ela vem, né, com uma grande conquista para a questão da educação. ela vem aí colocar os profissionais, né, como pessoas concursadas. Isso poderia, já deveria ter sido feito na, quando foi feito anteriormente, né, quando se criou o concurso, já deveria ter feito isso para já de imediato, quando fosse chamado, já ter sido concurso. Não foi feito, está sendo corrigido só agora, né, já estão perdendo aí, muitos com certeza passaram momentos grandes de insegurança, os professores. A questão da DH também é algo que já precisava ter muito ser feito. Lá em 2015, no requerimento 39, eu colocava a seguinte questão: esses profissionais atuam prestando serviço de alta relevância no que pertine às condições básicas para as crianças sejam aptas a frequentar as salas de aulas, sendo imprescindíveis na rede pública do ensino infantil, mas não possuem as garantias dos profissionais da educação. Caso o executivo realize a inclusão desses profissionais no plano de educação, o mesmo estabelecerá igualdade em servidores que exercem funções educacionais e encontram-se em patamares diferenciados. Ressalta que a iniciativa do projeto de lei deve ser obrigatoriamente de autoria do executivo. Portanto, requeiro, nos termos acima, para que o prefeito intervenha junto ao setor responsáveis no sentido de encaminhar esse projeto, que refletirá a igualdade com as EDHs e seus postos de trabalho, bem como corrigir a legislação que hoje encontra-se absurdamente discriminatória. 11 de fevereiro de 2015. Resposta da senhora secretária Cátia Goiatá. Responde ajustando várias, todo o contexto das leis que existem e conclui. No artigo 62, LDB, os formação docente para atuar na educação básica, faz-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, universidade, instituto superior, educação, à medida de formação mínima para o exercício magistério em educação infantil, nos 4 primeiros anos de ensino fundamental e oferecido em nível médio da modalidade normal. Mediante o exposto acima, acredito que na forma da realização do concurso público, mesmo processo aplicado, a respectiva auxiliar de ADH não se enquadram no quadro dos profissionais do Magistério Público Municipal. Eu não fiquei satisfeito com a resposta e fiz um segundo requerimento em março de 2015, o requerimento 133, e questionava: auxiliar de desenvolvimento humano, ADH, por estar atuando em prol da educação, não teriam direito à autonomia dos profissionais contemplados no plano de cargas, carreira, investimento para a educação? O prefeito municipal não possui vontade política para incluir a ADH na lei municipal 4.231/2010? Existe possibilidade do executivo enviar um projeto de lei ao legislativo contendo essa alteração? E quando seria esse envio? Resposta, senhora secretária. É de conhecimento que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura segue a LDB. A exercício, mesmo resposta anterior. Sendo assim, torna-se inviável por parte da Secretaria a inclusão da DH no plano de cargo e carreira do Magistério, ainda que a DH sejam subordinadas à legislação geral do plano de carreira de servidores da Prefeitura Municipal de Alfenas. Então, senhor presidente, chegada agora, essa lei finalmente, né, está tendo vontade política, que infelizmente outrora não teve. Isso já era para ter acontecido, era em 2015 esse requerimento, infelizmente isso não aconteceu. Agora, ainda bem, antes tarde que nunca, né, mas agora DH, né, nesse projeto que estamos provando, se Deus quiser vão aprovar, aí sim vai então acontecer esta inclusão com todos os direitos que realmente eles merecem, eles fazem. Então, eu já fui muito satisfeito de agora estar fazendo isso, mas gostaria de deixar claro que não é a luta de hoje, né? Eu já precisaria trazer isso em 2015. Infelizmente, não consegui, na época, não houve a vontade política de realização. Obrigado.
Senhor presidente.
Cátia.
Bom, talvez o nobre colega por nunca ter tido a oportunidade de estar num cargo de secretário, não sabe. Mas todas as grandes decisões
e todas as solicitações importantes, existe na prefeitura uma procuradoria geral, que é um lugar onde ficam os advogados, né? Então, obviamente que todas as decisões importantes da Secretaria de Educação naquela época haviam respaldo jurídico, né? Então, vocês já me conhecem um pouco e sabem que a melhor maneira de evitar os erros é seguindo o que é estipulado, é a regra. Então, quando é falado que não houve vontade política, eu não posso concordar, né? O que houve foi uma negativa de um procurador, né, de um advogado efetivo da prefeitura, que disse não ser possível, né? Então, eu estou tranquila e serena, né, e feliz, porque a mesma procuradoria que antes não podia, agora pode, né? Então, ou a lei mudou, embora naquela época eu já soubesse que havia no Senado um projeto de lei para fazer com que todos os monitores do Brasil fossem enquadrados no plano de cargo e carreira de professores. Se vocês fizerem consulta no Dr. Google, vocês vão achar lá, né? Inclusive, é só jogar. É projeto de lei no Senado. Então, vocês vão ver que não foi vontade política que faltou, mas sim houve um parecer jurídico que dizia que não era possível. Certo? Então, é bom que isso fique claro. Inclusive, eu vou passar para vocês essa resposta do jurídico, né, que é o que prova que não há o menor motivo para dizer uma coisa da qual não aconteceu, né? Então, está tudo certo, está tudo bem. Eu fiz o que o jurídico disse a mim, por escrito, que não era viável fazer. Certo? Que não fique nenhuma dúvida e vocês vão ter esse papel na mão de vocês.
Senhor presidente, só dar réplica.
Valdemilson.
Eu acho que isso, ainda bem que a secretária, antiga secretária, agora vereadora, disse isso, que fica muito claro, né, a forma de atuação política. Você tem a regra pela regra ou aquilo que você tem vontade de fazer. Quando você tem vontade de fazer, você busca solução. Quando você não tem vontade de fazer, você acha a desculpa na lei. A lei vai estar sempre dizendo do jeito de fazer. E é tanto que é vontade política, que a lei não mudou, e estamos dizendo que era uma lei municipal, é uma legislação municipal, algo, não é algo federal, algo que nós podemos legislar. Nós somos aqui no Legislativo Municipal, e é o Legislativo Municipal que faz leis municipais. E aqui nós estamos fazendo lei municipal e alterando, e não houve nenhuma alteração a nível federal, e nós estamos alterando aqui. Então, é vontade política, sim, senhor.
Inclusive tem muita gente que tem muita qualidade em transgredir regras, né? Realmente.
Senhor presidente. Senhor presidente.
Antônio Carlos.
Senhor presidente, eu fico feliz até o novo colega Vandemilson aqui, na legislatura passada, quando eu estava à frente eu estava na relatoria da Comissão de Justiça, e nós usávamos muito o jargão aqui, né? Entre a lei e a justiça, entre a lei e a justiça, ficamos com a justiça. Então veio a calhar essa posição nossa. Isso mostra a dinâmica da lei. Não é isso? Por isso que nós somos legisladores. Certo, João Carlos? O tempo muda, evolui, os pensamentos são outros, não é isso? Acredito plenamente na Cátia como secretária à época. Se não podia, não é isso? Hoje pode, porque houve uma evolução, houve outro entendimento, o mundo, né? E fico triste levantar essa questão política, um assunto tão importante, né, virar para o campo político. Eu acredito que como a legislatura passada e essa, né,
dentro dessa evolução, olha, você vê quantas coisas nós fizemos na outra e estamos fazendo nessa. Nós revalidamos um concurso, foi polêmico o assunto aqui também, nós colaboramos com o executivo para se fazer um novo concurso, não é isso? E os agentes de saúde, a gente brigou por eles, né, Carlinhos? E teve aquela briga, nós tivemos do lado deles. O ADH também a gente brigou muito. O nobre colega mencionou vários requerimentos, mas eu lembro de outros. Essa briga já vem, viu, Tadeu? Essa discussão já vem há tempo. E graças a Deus evoluiu, chegou, né? Hoje, então nós temos que o importante. Houve perca? Tá, o importante é que hoje, né, essa casa vai ser aprovado essa lei. Eu acredito que isso aí. Mas nós não podemos esquecer, né, do trabalho dos vereadores da legislatura passada, que eu gostaria de mencionar eles aqui, dar parabéns, que eu sei da briga que eles fizeram. O nobre colega Enéas, professor Chico, doutor S, o padre Vademilson, o Carlinho Vedemar, o Guinho, Paulinho do Asfalto, o Ratinho, o Sonzinho, doutor Elder, doutor Batata e Jairinho. Da mesma forma que eu quero parabenizar vocês, viu, o Décio Paulino, Edson, Carlinho Vademar, a Kátia, o Fábio, o Frauzino, João Carlos, Tadeu, o escriba que vos fala, o Guinho, o padre Vademilson e o nosso querido do Ninguém. Então isso é uma vitória de todos, certo? O governo é uno. Nós temos que acabar com essa mania. O governo lá atrás fez, né? Senão nós vimos, né, o exemplo dessa guerra política, isso. Foi o Papai Noel, né, que a administração passada pintou de vermelho e passou para azul. Tinha a trilha educativa, né, mudou, não é isso, Cátia? Era a trilha educativa, mudou agora para cidade escola. Não era trilha educativa, aí mudou. Agora também, até dentro do próprio governo, está tendo briga. O Guilherme Abrão fez o ano passado uma excelente feira do livro, né, com o nome Feira do Livro, já mudaram para a Semana Literária. Erro acontece, é só vaidade. Demitiram o Guilherme Abrão. Eu tive conflito com ele aqui, não é isso? Mas reconheço o trabalho dele, o excelente trabalho que ele fez na Feira Livre. Por ele ter saído do governo, foram lá inventar essa mudar de nome. Então, o governo tem que ser uno. Não aquele governo antigo que tem uma pracinha lá, muda de governo, ele tira um banco daqui, põe uma árvore e tira outra, certo? A legislatura passada trabalhou, o governo trabalhou sim, que eu estava aqui, eu sou testemunha, e essa nossa legislatura também. Então, os vencedores são os professores. Parabéns para vocês.
Tadeu Fernandes.
Senhor presidente, eu queria parabenizar o vereador padre, porque eu não sabia que essa luta vem há muito tempo. E parabenizar também os vereadores aí, que o doutor Batata falou. E também eu não sou contra a Cátia, eu acho que a Cátia também está correta, porque vem a informação, viu? Mas se eu fosse prefeito, se um procurador desse me desse uma resposta dessa e eu prejudicasse os professores, eu sumia com ele dali, certo? Se eu não pudesse mandar embora, ele ia ganhar o dinheiro na casa dele. Porque essas coisas dão prejuízo. Então ele tinha que procurar, se não tem um conhecimento suficiente, procurar as pessoas que tinham conhecimento para passar para a vereadora Cátia. Certo? Então, chegou à conclusão, igual o Batata falou, o vencedor é vocês e todo mundo está certo que participou. É isso aí, sem mágoa.
Tadeu, esse aí a gente tem que pedir a aposentadoria dele. Hã? Esse aí a gente tem que pedir para aposentar ele.
Pois é, rapaz.
Vai falar, João Carlos?
Pois é, ué.
Não? Reginaldo Flauzinho?
Eu só quero aqui, né, desejar sorte, né, uma boa continuidade no trabalho de todos vocês educadores que são de extrema importância para nós dentro do município, no país todo. Sou casado com uma educadora, por sinal hoje comemoro 8 anos de casamento com a graça de Deus, né? E um sonho que com certeza a gente não imaginava que poderia ser possível se tornar realidade, né? Eu tenho que reconhecer a audácia do prefeito e a coragem em fazer acontecer essa efetivação e agradecer, né, por todos os serviços prestados antes, né, como contratados, e de agora para frente sancionada a lei, né, vocês passando a se tornar efetivos professores de carreira, vocês possam continuar o brilhante trabalho de vocês educando nossas crianças, nossos filhos, né, que Alfenas é quem ganha. É, boa sorte, Deus abençoe, vocês não deixem a peteca cair, que precisa melhorar ainda muito a vida de vocês. Porque o salário de um professor dentro do nosso município é uma vergonha. Tá? O próximo passo, a próxima meta é que o executivo, seja esse ou qualquer um outro que entrar, tenha peito de colocar realmente o orçamento na mesa e observar que seja uma gratificação, igual muitos municípios às vezes dá, mas que seja uma gratificação, mas que aconteça, que chegue no final do ano e falar: o professor do município vai ganhar uma gratificação de tanto, certo? E reconhecer que vocês são a categoria mais importante que existe no país. Parabéns, boa sorte, Deus abençoe vocês.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Solicito a primeira secretária, vereadora Cátia Goiatá, que por gentileza faça a leitura dos requerimentos e das moções apresentadas.
Requerimento número 131 de 2019, de autoria do vereador Fábio Marques Florenço. Assunto: que proceda junto à Procuradoria-Geral do Executivo a fim de que seja encaminhada a esta Casa Legislativa devido à alteração do projeto de lei número 13, de 1º de março de 2019, que dispõe sobre a criação de cargos comissionados denominados DAS, dentro da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Alfenas, em especial a tipificação das 150 funções gratificadas, bem como contendo as funções e atribuições específicas dos cargos de recrutamento amplo por secretaria, dentre outras.
Está em discussão o requerimento? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 132 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Assunto: que encaminha esta Casa Legislativa as notificações enviadas aos proprietários dos terrenos próximos aos imóveis número 403 e 433 da Rua Conceição, no bairro Santa Maria. Haja vista solicitação formalizada através da indicação número 296 de 2019, para notificar os proprietários para a realização da devida limpeza.
Está em discussão o requerimento?
Senhor presidente.
Antônio Carlos.
Volta à tona a questão de limpeza de terreno. Isso aí eu estou pedindo um requerimento. Fui informado que foi lá para vigilância e postura. Então, eu quero ver a notificação que eles fizeram para o dono do terreno, porque às vezes fica só no... A gente acredita que fez, né? Mas a gente tem que ver o papel. O que vale é o papel. E se refere de novo à Avenida Dona Conceição, lá no bairro Santa Maria, que está sujo demais da conta a rua. Esses dois terrenos que eu estou mencionando, o mato está... Está tomando o passeio. Então vamos só voltar aquela regrinha, né? Como a gente aprende na escola. Atenção, postura, presta atenção. Vocês vão lá, verifica minha denúncia, né? Mas eu já facilitei a vida de vocês, juntei as fotos e
já é a segunda indicação. Já existe uma de quase 6 meses atrás. Aí vocês, em posse dessas fotos, e conferiu, vocês mandam pro proprietário a notificação. Se ele não fizer a limpeza, vocês vão lá, faz, não é isso? E lança eles faz a cobrança, mas chama na dívida ativa. Se ele não tomar providência, setor de postura, vocês fazem a execução. Não é isso? Cobra essa limpeza, essa multa na justiça. Se na justiça ele não limpar, ele não atender, aí já é processo, esgotou o processo administrativo, foi para o processo judicial. Vocês mandam para o jurídico, faz a execução. Se não pagar a execução, faz-se a penhora, não é isso? E o leilão do bem. É simples, é. Né? Mas aí tem culpa nossa, vereadores, né? Aí faz aquela notificação, aí a gente vai lá, dá o jeitinho, retira, né? Mas essa aí eu estou documentalmente, com esse requerimento agora, juntadas as duas indicações, no lapso aí de 8 meses, é impossível que não, né? Espero que tenha feito isso aí e que atenda o requerimento minando o documento. Valeu?
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 135 de 2019, de autoria do vereador Reginaldo Aparecido Flauzino. Assunto: convite ao prefeito municipal a comparecer em reunião ordinária a ser agendada nos termos do artigo 21-C, diante de requerimento de convocação subscrito pelo vereador Reginaldo Aparecido Flauzino para prestar esclarecimento sobre as obras e abertura do Parque Municipal de Alfenas Jardim Zoológico. Pulei o quê?
Está em discussão o requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 133 do... Requerimento número 133/2019, de autoria do vereador Décio Paulino da Costa. Assunto: que encaminha a esta casa informações acerca das normas que são cumpridas no mercado municipal, bem como quais as partes que são públicas e quais são privadas.
Está em discussão o requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Submeto a deliberação do plenário à inclusão na pauta o requerimento número 136/2019, de autoria do conjunto deste presidente e do vereador Reginaldo Aparecido Flauzino. Está em discussão a inclusão na pauta? Só lembrando aqui que com essa documentação que o Flauzino está solicitando, e a gente encaminhando lá para o IEF, né, e o AGU, há uma grande possibilidade da reabertura do zoológico, ok? Está em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Solicito a primeira secretária, vereadora Cátia Goiatá, que por gentileza faça a leitura do requerimento número 136/2019.
Na moção, presidente.
Não foi incluído na pauta.
Eu vou ler, cadê? Requerimento número 136/2019, de autoria conjunta do presidente Fábio Marques Florencio e do vereador Reginaldo Aparecido Flauzino. Assunto: que determine com urgência ao setor de planejamento a elaboração do projeto arquitetônico juntamente com o cronograma das obras que faltam para a liberação do Parque Municipal Jardim Zoológico nos termos do levantamento realizado pelo IBAMA em anexo.
Está em discussão o requerimento?
Senhor presidente, esse requerimento que nós deliberamos agora, no plenário, tem necessidade da convocação do prefeito?
Senhor presidente.
Oi? Está convocando, está convidando. O vereador já tinha convidado na reunião passada.
Não, aqui está convocando. Convite. Lê para nós o requerimento, por favor, novamente, Cátia. favor.
Só um minuto.
O 135.
Aqui, ó. 135, né? É esse?
Convite ao prefeito municipal a comparecer em reunião muito ordinária a ser agendada nos termos do artigo 21,
inciso 3º,
13.
Diante de requerimento de convocação subscrito pelo vereador Reginaldo Aparecido Flauzino, para prestar esclarecimento sobre as obras e abertura do Parque Municipal de Alfena Jardim Geológico.
Senhor presidente.
Flauzino.
Esse requerimento eu fiz anterior à minha ida hoje em Varginha. Está explicado. Para mim, eu quero muito que se o prefeito puder vir aqui e assinar um compromisso com a gente de parte do duodécimo ser destinada para poder aplicar no termo de ajuste de conduta, cumprir o compromisso que a AGU e o IEF exigem para poder investir lá e a gente ter o zoológico, para mim é o que importa. Tá? É só por isso.
Mais algum vereador? Valdemilson?
Até, senhor presidente, até acho que eu... Como já foi colocado aqui alguns comentários, que o prefeito não está, né, parece não dar muita importância no assunto, eu acho que, né, se ele aceitou o convite, que é um convite, nós estamos convocando, é um convite, estamos convidando, se ele aceitou o convite e puder vir expor a opinião dele, a posição dele sobre a questão zoológica, eu acho que é muito importante para nós, né, mais do que para nós, para a população, porque o interesse principal sempre é a população, né? Se ele puder vir dar a palavra dele, é muito importante.
Poderia até nessa vinda dele falar as obras que está fazendo, alguma coisa nesse sentido.
Oh, vereador Flauzino, é para ele vir em plenário ou nas reuniões internas?
Plenário.
Ah, em plenário?
Ah. O Décio tem razão, mesmo, aqui ficou meio confuso.
É o texto, que
a
tá,
pessoa,
tá confuso.
A digitadora lá, não soube muito bem. Uma hora eu convido, a doutora convoca.
Não, mas no regimento diz que quando convida... E o presidente convoca. Entendeu?
O vereador convoca pelos seus presidentes e o presidente, pelas atribuições dele do 12,
convido.
Ele transfere o convite. Então, tá bom. Então, desculpa, Cátia. Então, no dia, a gente podia até dar uma reduzida na pauta, porque 15 minutos não vai dar para ele falar, não é isso? Estende um assunto, aí cada um traz a sua munição. Né, Edson, Décio, Cátia, Batata. Eu vou trazer cada um. Eu vou trazer a minha capivara.
Moção de pesar número 33/2019, de autoria do vereador Reginaldo Aparecido Flauzino, aos familiares do senhor Luiz Gonzaga Cunha Docinho. Ô, vereador, se o senhor permitir, eu gostaria de fazer parte dessa moção.
Como eu falei antes, meu vizinho lá,
da mesma forma também... Está em discussão a moção, gente.
Põe o nome. Ô, Fabinho, por gentileza, gostaria, se o Flauzino permitir.
E aí, vereador?
Deu também. Lembrar que na legislatura passada ele foi homenageado nessa casa, né?
Exatamente. Foi eu.
Foi o padre Demilson, né?
Eu tive a alegria de dar ele o título de honra de cidadão fenense, que ele ficou muito satisfeito.
Muito bom.
Está lá pregado lá no. Alguns, né, alguns títulos, o pessoal fica muito honrado. Ele está lá pregado.
Pregado lá, ele deu um 0,800 para cada vereador na época. Vamos lá, viu?
Terceiro.
Presidente, o Valdemilson. Valdemilson, o Flauzino. E o Ed, que nós somos jogadores de truco, e eu tenho, assim, não sei se é tristeza, se é alegria, mas fazia parte do jogo, num certo campeonato lá no Chico, lá no Gaspar Lopes, e eu tava perdendo o jogo para ele e consegui roubar no espadinha dele. Esse menino ficou doido. Aí chegou o Marquinhos, Zé Rúlio, tirou o maior pelo dele. E ele não admitia. E o Docinho, ele que, através do Zé Nelson, né? O Zé Nelson, antigo, Zé truqueiro, Zé Nelson. O Docinho foi um dos principais incentivadores do jogo de truco da cidade de Alfenas, no que tange campeonato. E eu tive a alegria e a honra de participar de alguns campeonatos. E eu gostaria de ver, se você permite também. Eu participar dessa homenagem, porque o Docinho, a Miriam, a família, e deixou uma marca muito grande aqui na cidade de Alfenas, do docinho que era famoso, e principalmente do que se trata do jogo de truco. Ele realmente foi um baluarte desse esporte, que tenho certeza que jamais vai esquecer dessa figura tão ilustre, tão bacana, que se foi.
É, solicito deliberação do plenário, a prorrogação de mais 30 minutos para a gente terminar a pauta. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Senhor presidente.
Reginaldo.
Realmente, né, o docinho é um dos melhores organizadores de torneio de truco da cidade de Alfenas, né? Muito bem organizado o torneio dele, e a gente tem que admitir, né? Rígido nas cobranças, né? E movimentou bastante, né, os nossos torneios. E assim como eu, São Paulino, coitado, né? Sofrendo, que dói, mas merecida. A família agora, né? A Miriam, as meninas, né, recebem nosso abraço, né, e o nosso carinho aí nesse momento de dor.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Pessoal, o requerimento no 136, devido ao questionamento do Décio, eu passei batido aqui, não coloquei em votação. Vou voltar a ele, tá? O requerimento no 136, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Moção de pesar número 34 de 2019, de autoria do vereador Reginaldo Aparecido Flauzino, aos familiares da senhora Gasparina de Assis Leite, dona Naná.
Está em discussão a moção?
Mesma coisa, senhor presidente. Dona Naná, ela acompanhou nossa infância lá, sou amigo de infância do neto dela, mãe do Carlinhos Raul Seixas, né? Foi proprietário da padaria Santo Antônio, ali na São José. Então, Carlinhos Sertanejo, mãe dele. Então, fica aí o nosso abraço à família.
João Carlos.
Pode incluir o vereador?
Que é? O menino é o Carlinhos, grande ouvinte da gente, grande amiga. Dona Naná realmente deixou essa marca. Eu gostaria de que me incluísse nessa aí.
Da mesma forma, eu gostaria. É a mãe do Bode, né? Mãe do Bode, mãe da Marildo, minha cliente, mãe do Furreca. Mãe do Furreca, né? É irmã, mãe do Furreca. Ué. Quinzinho. Não é mãe do Bode? O Djalma? Vai então desembute.
Mais algum vereador? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei número 68/2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei número 4.595, de 12 de março de 2015, que institui as zonas especiais de interesse social, ZEIS 2 e ZEIS 3, no âmbito do município de Alfenas e da Outras Providências. Está em discussão o projeto? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei número 66 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei municipal número 4.843, de 8 de maio de 2019, que autoriza a desafetação parcial de áreas verdes do Distrito Industrial de Alfenas, aquisição e afetação de imóvel como medida de compensação ambiental e da Outras Providências. Está em discussão o projeto.
Vou desistir da votação.
Algum vereador? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado com 10 votos favoráveis e 1 abstenção. Parte final, considerações finais, pronunciamento dos vereadores, vedado o retorno de matéria já discutido ou comentado no expediente ou na ordem do dia. Algum vereador?
Senhor presidente.
José Carlos.
Eu gostaria de estar aqui parabenizando nosso amigo Flauzino aí, pelos 8 anos, né, Flauzino?
de casamento aí. Parabéns a você e sua esposa. Que continua assim mais 80 anos.
Senhor presidente, eu falei de várias conquistas dos negros através do Partido dos Trabalhadores. Eu esqueci de um fato muito importante, que foi a primeira delegacia antirracismo do Brasil, foi criada pela Erundina, prefeita do PT, na cidade de São Paulo. E as fotos também da universidade. Então, quer dizer, tem várias coisas que eu até esqueci, mas... Lula livre.
Fazer igualzinho o vereador, segue o lindo. Sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Uma boa noite a todos.